Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
Tô correndo em volta dela. Coração tá disparado, mas eu ando com cuidado. Não me arrisco na banguela.
Bem-vindos a bordo. Está começando mais uma edição da Agenda Cultural. Eu sou o Flávio Vieira, estou aqui hoje com o Felipe Pereira.
É, tamo aí.
Tamo aí. E completando o time, um convidado aqui que faz muito tempo que não retorna. Vilker, do Cine Alerta, Rapadura Cast e Imersão Cultural. Muito bem-vindo, cara.
Ignorou o pedido do moleque pra falar só do canal.
Claro que não, ele não falou isso.
Pô, tava, na verdade, tava morrendo de saudade, né? Participar do Vortex aí, Flávio não chama mais e tal.
Faz tempo, né, Vilker?
Pô, então, prazer estar aqui novamente, né? Pra gente falar aí de alguns filmes muito bons.
Outros nem tanto, né? É. Mas você sabe, viu, que você é um cara importante aqui dentro desse site. Porque por um tempo, esse podcast só existiu porque você decidiu editar.
Você lembra, cara? Caramba, velho.
Dois anos atrás, né,
velho? Pode crer. Tem alguns dois aí, programas, três, sei lá, velho.
É, acho que até mais. Mas legal, cara. Bom tê-lo aqui. Antes da gente começar com as indicações, só relembrando aí, e-mails para contato@vortexcultural.com.br. Não esqueçam de ir lá na iTunes Store, dar aquela avaliada. Tem o link aí embaixo do podcast. Isso é bastante importante aí para difundir o programa e mais gente conhecer. A gente ficou muito tempo sem estar com o feed ali na iTunes, que a gente foi bloqueado umas duas, três vezes. Por enquanto, tá lá. Acho que já tem uns três meses que não retiraram. Então, quem puder dar uma força dando aquela avaliada ajuda bastante. Mas vamos lá para os comentários, que a gente tem bastante coisa aqui para falar, né? Começando, acho que com séries. Felipe, como bom petralha que é, vai querer comentar sobre Padilha, né? E o seu, a sua grande série, O Mecanismo.
É, The Mechanism.
The Mechanism.
Primeiramente, vai tomar no seu cu, que eu não sou petralha nada, sou filha da puta, sou de esquerda. Desculpa se você apoia o Bolsonaro. Não, brincadeira, o Flávio não apoia não. Ele é marinista. Não, brincadeira também. Mas assim, cara, Mecanismo é uma série muito louca. Tipo, teve uma grande repercussão negativa, né? Por conta de contar a história da Carol Wash, né?
Da Carol Wash.
Da Operação Lava Jato, com ela acontecendo no meio, né? É encabeçada principalmente pelo José Padilha e tem alguns diretores conhecidos aí. Tem o Marcos Prado. Tu chegou a ver o Paredes Artificiais, Flávio?
Não vi, cara. Eu não vi esse filme até hoje.
Na época, no cinema.
Eu lembro que tinha alguém que gostava desse filme, do
acho
site.
Acho que o Thiago.
Acho que deve ser. O Vilker gosta, né, do Paraíso, né?
Gosto.
E ele fez um filme... O diretor desse filme, o Marcos Prado, que é um dos produtores, inclusive, do Tropa de Elite 2, ele é co-criador, junto com o Padilha, da série, dirige alguns episódios. Ele também fez aquele Kurumin, que é, porra, um puta documentário sobre o rapaz que morreu na Indonésia, por causa do tráfico de drogas. Tem o Daniel Rezende, que fez o Bingo, né? E tem o Felipe Prado também, que é irmão do Marcos Prado.
O Marcos Prado, inclusive, fez um, sei lá, um dos grandes documentários aí dos últimos anos, foi o Estamira, né, mano?
Sim, cara, Estamira do caralho.
Estamira, é verdade.
Brutal, cara, né, esse documentário.
Então. Sensacional.
O que é doideira, né, cara? Porque se você for ver, grande parte desse, o Daniel Rezende não, nem o Felipe. Acho que o Felipe não fez nenhum filme, não. Se fez curta. Mas, cara, tanto o Padilha quanto o Marcos Prado, eles são caras que vêm dessa estética documental e conseguiram fazer uma série que é completamente irrealista e que, em alguns momentos, me assusta porque ela tenta emular coisas gringas, sabe? Parece que americanizaram o Padilha. Desde o Robocop ele tá... E assim, no Narcos, pelo menos na primeira temporada onde ele tava mais envolvido, a gente não sente uma mão tão pesada, né, cara?
Então, mas eu acho que o Narcos tem tão pouco do Padilha.
O comecinho tem, né? Muito
o comecinho
assim.
Até
até pela linguagem, né?
Não, a narração em off, o próprio Wagner Moura lá, falando o seu baianês espanhol, sabe?
Depois, lá pelo sexto episódio, já mostra um distanciamento bem grande, assim, no Padilha. Mas o comecinho da série meio que é um formato bem habitual, assim, do Padilha, né?
Sim, mas eu digo assim, na questão da produção em si do Narcos, né? A galera fala que o envolvimento dele não é tão grande quanto é ventilado aqui no Brasil.
É fato que, assim, ele não tem a mesma liberdade que ele tem, por exemplo, no Mecanismo, mas Mecanismo, de certa forma, só aconteceu por causa do Narcos. Até porque também é uma parceria da Netflix. E, assim, considerando as outras coisas que... O Padilha acabou de fazer um filme que a gente deve falar só na próxima agenda, que é o 7 Dias em Teb. Tem site
na crítica, né?
Tem site na crítica, exatamente. Tem crítica no site. E, porra, cara, você percebe claramente que no 7 Dias em Teb e no Robocop, ele é o cara contratado pra fazer o que os caras querem que ele faça, sabe? Mas, assim, a série tem problemas óbvios, né, em relação à política que é discutida ali. E uma das coisas que o Padilha falava, se você conta uma história depois que ela acaba... você corre o risco de fazer como as narrativas de guerra, né? Onde só o lado vencedor tem alguma fala. E ele diz que, a partir do momento que você tá fazendo uma história de algo que está acontecendo naquele momento, em tempo real, você consegue capturar nuances, né? O problema é que, infelizmente, essas nuances não são muito capturadas. Eu acho até que ele, de certa forma, bate um pouco em algumas figuras que, entre aspas, representam a direita, né? Especialmente no Michel Temer e no Aécio. Mas a surra que ele dá na galera de esquerda é muito mais pesada. Especialmente as figuras históricas do PT. Às vezes eu acho até que é preciosismo ele trocar os nomes, cara. Porque tem pessoas ali que você vê claramente. O Dallagnol é o Dallagnol, cara. Ele é mais Dallagnol que o Dallagnol do Polícia Federal.
Cara, a gente tem que combinar um negócio, né? A questão dessa mudança de nomes... puramente, sei lá, né?
Acho que pra não dar processo, alguma coisa.
Na real, fica bem claro o que é o quê. E eu acho que aí, pra mim, é um problema dele... Por exemplo, a fala, isso já se esgotou, é até cansativo ficar falando disso, mas a fala do
Romero Jucá
tocar na boca do Lula, sabe? Pra quê, né? Eu não vejo outro motivo senão a fé do responsável, né? O realizador do projeto.
O argumento que ele teve em todas as entrevistas, né? E das pessoas que ainda defendem a série, é que assim como o Tropa de Elite é uma série de ficção baseada livremente em alguns casos. Então ele disse que ali não era o Lula, ali não era tal personagem. São, na verdade, uma junção de vários personagens, né? Pra criar aquela situação, tá ligado? E a intenção dele não era fazer algo puramente documental e tal.
Isso é bizarro, viu? Porque, assim, Tropa de Elite 2, por exemplo, tem um governador que muita gente perguntou pro Padilha e pro Braulio Mantovani se era o Garotinho, se era o Sérgio Cabral. E se você for ver, especialmente pra quem é do Rio, você vê que tem características dos dois e até da Benedita, que foi vice do Garotinho e que foi governadora do Rio durante o tempo que o Garotinho se licenciou. Agora não lembro se foi o Garotinho ou se foi a Rosinha, mas acho que foi o Garotinho. E tem muitos elementos dos três. No caso desses aí, o Arthur Coll lá, que faz o Lula e que já tinha feito o Serra no Plano Real, que é bizarro, né? Ele então, cara, ele é o Lula, cara. Ele não é tão caricato quanto é o Ari Fontoura no Polícia Federal, mas...
Nossa, Ari Fontoura é qualquer coisa, não, né, cara?
É triste, Ari Fontoura é um vilão do Batman, né, brother?
Cara, ele é o pinguim, federal, velho. É o pinguim total do Bugs Meredith lá do...
Tem uma fala que é sensacional no Polícia Federal, que é quando os caras vão buscar ele lá na casa dele, no apartamento, né? E ele fala, cadê o japonês da Federal?
Daquele jeito bravo, né, cara?
Uma piada do Lula, cara. Uma piada do Lula. Os caras colocaram como se fosse um... Meu Deus.
Sinceramente, cara, eu lembro que na época do Polícia Federal a gente bateu muito no filme porque ela retratava o Lula como um cara desse jeito, sabe? Como um cara que tem um lado só, que é completamente escroto. Porra, o Arthur Coll, o personagem que ele faz, já ele não tem carisma nenhum, tá? Também. Então, tipo, eu acho até que
essa... vai.
Melhor um ponto, né, o Flávio?
Mas, cara, depois do Polícia Federal, velho. Eu gosto da personagem da Dilma, cara. Ela falando que vai se tocar vento lá, eu dei risada.
Mas assim, cara, eu acho que a série até tem algumas coisas legais. Eu lembro que eu vi, tipo, ela numa tacada só. Eu achei o ritmo dela muito frenético. Mas é muito pouco, né, cara? Até algumas coisas que eu achei legais, tipo, por exemplo, a fotografia do Azul Serra e do Lula Carvalho, que são caras que são muito bons, né? O Lula Carvalho, inclusive, tá no filme no novo filme do Padilha também. Uhum. Ele tem uma fotografia que em alguns momentos funciona, mas em outras ele contrasta muito com as cores do filme, sabe? Tem umas tentativas de mostrar, olha só como o negócio é sujo. Eu estou contando a história por meio dos elementos visuais, sabe? Aí tropeça num roteiro que é totalmente terrível, da Helena Soares também, que dá umas falas horrorosas pro Celton Mello. Eu fico com pena do Celton Mello, porque o Celton Mello tenta emular um Wagner Moura. Não funciona, tipo, são atores de estilos completamente diferentes.
O tempo todo, cara, uma tentativa de emular o Wagner Moura, de replicar um Capitão Nascimento ali, menos
foi pensado pé na pra porta. Ele, você sabe dizer?
Não, foi pensado pro Wagner. Ele não aceitou. Ah. É o que eu li na época.
Deixa eu fazer meu filme do Marighella aqui em paz, né, cara?
Me deixa, né, velho?
E, cara, a solução final, cara, o negócio lá que ele tem, olhando pros fractais da filha dele, cara, que dali pareceu o Hermes e Renato, cara.
É muito tosco, cara.
É bizarro, e tipo, nossa, isso aí, o não, mecanismo...
Não, é um troço que é tão óbvio, né, velho? Jura, cara? Você é o investigador da Polícia Federal há não sei quantos anos, e agora você chegou a essa conclusão. Só agora.
Sabe o que é o pior? Isso daí, na cabeça do Padilha, é uma evolução do conceito que ele plantou lá do Tropa 2.
Tropa de Elite 3, isso aí.
É, tipo, mecanismo pra ele. Velho, bizarro.
Isso é pra ninguém pedir Tropa de Elite 3, porque ia ser esse troço aí.
É, não, deixa.
Outra coisa que eu odeio, cara, que é um sexismo nessa série, velho. Cara,
nossa,
como aquela detetive, a investigadora, não serve pra nada dentro dessa série, além de ficar nua.
Cara, o papel mas, assim, do Moro, cara, o Moro tá lendo um Vigilante Sombrio, né, o Batman, e aí ele vai transar, e cara, que coisa gratuita, mano. A filha do maluco lá, até peguei o nome dela, acho que é Priscila Assun, a filha do dono da Petrobras, da Petrobrasil, cara, tem um close na bunda dela completamente...
Sim, ela tá deitada assim, né, cara?
Mano, o que tá acontecendo, cara? E ela é casada com o Neto ainda por cima.
É, ela é casada com o Neto, mas a investigadora, assim, todo mundo é um nível de burrice, assim, gigantesco, eles só resolvem as coisas via Deus Ex Machina, que na maior parte das vezes é a figura do próprio personagem do Celton Mello tendo deduções sem a menor lógica possível. Cara, é bem ruim, assim, mas assim, de fato, ela tem um mérito.
Que é?
Ela tem um bom ritmo, velho. Eu, assim como o Felipe, peguei pra ver, acho que em 2 dias eu assisti tudo, cara.
É, eu já não gostei, assim, eu vi 2 episódios e eu não curti justamente por essa questão audiovisual mesmo, cara. Pra mim ela não funcionou, pra mim não, assim, não fui capturado pela série, principalmente a linha de atuação, eu acho muito caricatural, né? De cada um.
De fato, é.
E, tipo, eu não senti aquele clima, assim, de envolvimento, de tensão, que aquela... É uma trama interessante pra caramba, né, velho? Um bom diretor aí pega um troço desse, ele consegue fazer uma trama, assim, bem envolvente, né? Naquelas cenas lá do... Eu ia buscar o cara no apartamento e tal, e todo esse jogo, assim, envolvendo milhões de empresas tudo mais. Só que eu acho que a série não consegue passar isso, né? Eu, pelo menos, até onde eu vi, acho que no segundo episódio... Segundo, foi 2 ou foi 3 episódios?
É, cara, ela começa meio dura, assim, mas depois você acostuma com a ruindade das atuações em gato. Agora, um ponto forte da série, eu acho que é o personagem que faz o Youssef, né? O doleiro.
Ah, cara, ele é maravilhoso, né?
Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. E ele cresce ao longo dos episódios, muito assim.
Não, e sabe que loucura? No Polícia Federal, o Youssef também rouba a cena, cara. É impressionante. O Youssef deve ser... Eu imagino ele tipo o Eduardo Paz nos áudios vazados do Lula, tá ligado?
É, então, mas... Falando eu achei um pouco exagerado.
No Polícia?
No Polícia Federal. Acho que passou o tom, assim, sabe?
Ah, cara, acho tão galhofa aquilo dali, cara, que ele... Enfim.
Mas acho que é isso, né? Tem algo além desse comentário de mecanismo?
Não, eu falei sobre ele num vídeo, reclamei pra caralho também, fiquei petralhando mais ainda, vou botar aí no coisa.
Quando eu chamo de petralha, não pode, né?
Ah, pois é, mas aí sou eu falando.
Entendi. Entendeu? Então tá bom, seu lugar de falar.
É exatamente.
Bom, Vamos lá, então, pra falar de cinema, que tem bastante filme aqui pra comentar.
Poxa, não vai deixar o moleque falar do Jessica Jones, não, seu filho da puta?
Ah, é, esqueci, fala do Jessica Jones.
Caraca, só porque ele é nordestino, babaca.
Claro que não, cara.
Faça isso,
Pode falar, te defendo aqui, viu,
que te defendo.
Segunda temporada, cara, de Jessica Jones. Esqueci, viu, que me perdoa, cara.
Eu não lembrei porque pra mim tu ia deixar lá pro final, sei lá, mano.
Não, fala aí, aproveita.
Vocês não viram, né? Sério,
não. Eu vi dois episódios.
Tá igual, viu? Que mecanismo.
O comentar também. Melhor do que. Não é melhor do que Polícia Federal.
Mas eu não falei isso no.
Não, é, pode crer. Eu vou não falar que é melhor do que o Demolidor do Ben Affleck.
Bom, então, essa Jessica Jones aí, eu vi assim, bem depois, né, do lançamento. Quando o pessoal já tinha feito o favor de ignorar e falar mal. Muita gente nem se deu o trabalho de assistir, na verdade, né? Até por conta dessas produções recentes que a Netflix vem fazendo em parceria aí com a Marvel, né? Com razão, né, cara? Porque realmente aí o Luke Cage, Punho de Ferro, Defensores, é complicado, né? Você aguentar. Depois, até o Justiceiro fizeram uma série assim, meio. Meio não, né? Chata pra caramba mesmo.
Como consegue, né, Vilker? Cara, eu acho que desde o Luke Cage eu não consegui ver mais nada. Eu comecei a assistir, eu vi uns 3 episódios e falei, ah, não que fosse insuportável, mas eu larguei mão.
Sim, sim.
O Punho de Ferro foi insuportável. Eu não consegui terminar o primeiro episódio. Aí veio os Defensores, eu ignorei. O Justiceiro é a única que tá aqui na minha lista pra ver, mas tô com aquela preguiça, saca?
Ah, cara.
É, o Luke Cage, cara, eu sempre costumo dizer isso. Eu acho que o Luke Cage, até eu acho que o 5º, 6º episódio ali é muito bom, até pela dinâmica que ele tem com a cidade e tal, com aquelas pessoas, né? Então depois a série descamba pra um vilão bizarro, tá ligado? O pessoal traça ele como um super-herói mesmo fodãozão, sabe? Partindo pra porrada, inclui um monte de personagens descartáveis e fica uma bomba mesmo. O Punho de Ferro, cara, assim, é inacreditável como os caras chegaram naquele nível de...
Não dá pra explicar, né, cara? Não dá pra explicar.
Caramba, velho, aquilo ali foi...
Ainda deram a série dos Inumanos pro cara que fez o Punho de Ferro, ele conseguiu piorar a situação, cara.
Nossa, velho, é o mesmo cara.
Cara, o Inumano, cara, vocês acham o Luke Cage e Punho de Ferro ruim, vocês têm que ver Inumanos, cara. Sério, é sensacional.
Você é muito guerreiro, Felipe.
Eu sou, cara, eu sou.
Esse veste camisa, hein?
Esse veste.
Mas, a respeito de Jessica Jones, a gente já tinha, voltou a showrunner original da primeira temporada, que eu considero a primeira temporada muito bacana. Não só tematicamente, mas... como forma de arte mesmo, assim, trabalho de cores, sabe, as cenas de ação, a história sendo construída, gosto bastante da primeira temporada ali.
Temas interessantes, né, cara?
Tem o melhor vilão da Marvel, né, cara?
Pois é, pegaram um Homem Púrpura ali e trabalharam de um jeito sensacional, fizeram uma metáfora incrível, assim, e eu queria, velho, conferir, assim, a segunda temporada, que voltou mesmo o showrunner, e ela fez um troço que eu achei fantástico, que ela pegou 13 diretoras e 13 roteiristas, mulheres, e colocou pra dirigir e roteirizar todos os episódios, tá ligado? Então, pô, me senti naquela, pô, adorei a primeira temporada, tenho que ver a segunda, né, pra conferir também. De fato, eu acho que falta um vilão, ou uma trama, assim, mais envolvente e mais poderosa, como foi a do Homem Púrpura, né, do Killgrave, e também aqueles elementos que fazia, né, a mente da Jessica, todo aquele psicológico, né, que o pessoal vestiu ali, explorou, realmente falta. Só que com o tempo você vai entendendo o que a Melissa Rosenberg quer falar. Ela discute muito, cara, a questão da liberdade da mulher, de você se sentir livre de várias amarras da sociedade, da família, do passado, sabe, assim, o tema que ela discute, você só vai perceber lá na frente. Realmente tem muitos episódios, assim, como sempre, assim, encheção de linguiça, tem uns 3 ou 4 episódios que você vê, do ponto de vista narrativo, ele não avança pra lugar nenhum, tá ligado? Ele é só realmente o cotidiano da Jessica ali. Só que com o passar dos episódios, com o caminhar da trama, você vai vendo que vai sendo melhor explorado esses temas e outros personagens, como a própria Trish, começam a brilhar, sabe? A trama da Trish ainda consegue ser mais interessante ainda, porque trata sobre a questão da volta das drogas, dela ter que lidar com isso aí, conviver, da questão de uma certa inveja que ela possuía, desde pequenininha, pela questão dos poderes da Jessica. Ela, apesar de ser famosa, de ser muito mais destacada que a Jessica, ela sempre teve aquela coisa na cabeça dela. Então também tem a relação da Jessica com a mãe postiça e com a mãe dela biológica mesmo, sabe? Que volta nessa temporada e é o grande lance, assim, em termos de trama mesmo da série, é o que desenvolve essa relação da Jéssica com a volta da mãe dela e ela tendo que lidar com tudo isso aí. Como eu falei, tem esses problemas narrativos, né? É um pouco cansativo.
Então, isso que eu ia te perguntar, Wilker. Porque, não sei, pelo menos todas as séries da Marvel, das que eu vi, tinha aquele problema da narrativa mesmo, chegar uma hora, ter uma barriga gigantesca, acho que pra encher um linguiça naqueles 13 episódios, ficar passando por histórias desinteressantes, enquanto o desenvolvimento do personagem, ou mesmo a história, era deixada pra escanteio. Isso também acontece aqui, ou pelo menos eles conseguem utilizar pra desenvolver melhor a personalidade da Jéssica, esses problemas, os temas que ela trata, que acaba sendo mais interessante até do que essas outras séries da Marvel, né?
É verdade, Eu diria que no começo, sim, da temporada, o começo da temporada é, assim, bem cotidiano mesmo da Jessica Jones, no prédio dela, com os amigos dela e as pessoas que estão em volta. A gente coloca na mente o que é que tá acontecendo, né? Porque a série tá seguindo essa ideia, assim, bem casos pequenos, sabe? Assim, envolvendo em casos pequenos, resolvendo algumas coisas ali. Como se a gente estivesse pegando uma revista em quadrinho e tava vendo uns capítulos, né? Entre uma saga grande e outra saga grande, sabe? Que iria depois desembocar numa outra, numa saga realmente grande. E quando você pensa que essas coisas, essas besteiras que estavam acontecendo aí antes, você vai descobrir que elas são, de certa maneira, importantes para depois, para a saga principal. É porque a trama fala de super-heróis, né? Pessoas assim com poderes parecidos com o da Jessica, que participaram lá daquele experimento que fizeram com ela, sendo perseguidos e mortos, tá ligado? E ela meio que nem dá bola pra isso aí, né? Tem até um cara que chama Ciclone, gordinho, que ele chega lá, não, ó, que é bem nerdão, né? Pô, tem gente me perseguindo aí, e eu sou um cara muito rápido, super-herói, que eu só fico rápido quando tô com medo. E ela meio que não dá cartaz pra isso, tá ligado? Só que, realmente, esse cara se revela como super-herói mesmo depois. E aí você vai pegando a lógica da trama, assim. Eu acho que a série cresce com o passado do tempo. Não é, acho que uma grande série, assim, tá longe de ser a primeira temporada, mas eu, sinceramente, cara, eu acho que, assim, o recado que as mulheres quiseram dar nessa série é legal, assim, vale ver. Quando chega ali pelo quarto, quinto episódio, assim, eu acho que a trama vai e avança bem. Cara, o sétimo episódio, que conta a origem da Jessica Jones, é sensacional, cara, assim. Ele poderia ter entrado na primeira temporada. E ainda tem um episódio sensacional, muito bom mesmo, que é o 11º, que é alucinações da cabeça da Jessica com o Killgrave. Tem a volta do David Tennant.
Que maneiro, cara.
Fantástico também, cara. Muito maneiro, assim, ó. Ela tendo que lidar de novo com aquilo ali e tudo mais. Sim, vá pro seu conta em risco, mas, assim, ela tá longe de ser a bomba que foram essas três últimas séries aí, tá ligado?
Ah, legal. Bom saber, cara. Pelo menos não chega a ser um punho de ferro, um look queijo da vida, né?
Pois é, cara. E, pô, a Melissa merecia, né, cara, uma nova chance, assim, até por conta que ela fez na primeira temporada, né?
Sim. Ah, a própria Ritter é muito boa também, né?
Ela tá maluca. Essa mulher é maravilhosa, cara.
Uma atriz assim, cara.
Eu estou falando como atriz também, seu machistola.
É porque você é fãzoco dela.
Não, nem todo mundo é um piroco safado que nem você, seu.
Ah, eu sou, tá bom.
E outra, tu que é advogado aí, Flávio, tem uma trama particular com a Carrie Ann Moss. É bem de lado, assim mesmo, tá rolando a trama principal e tá acontecendo outra coisa com a personagem da Carrie Ann Moss, que é advogada, né? Não sei se vocês lembram lá da Jerry Hogarth da primeira temporada. Cara, ela tá enfrentando uma doença. E, mano, é assim, é muito cru, velho. As coisas que acontecem com ela, assim, na vida dela, velho. Só essa trama, eu acho que vale lembrar, até porque é uma perspectiva, assim, muito feminina, tá ligado? Da situação, cara. Ah, acho que vale ver só por isso, assim.
É um diferencial, ainda mais num meio de série de super-herói, né, cara? Eu acho que já é algo louvável. Vamos ver, né? O dia que a Netflix decidir dar uma enxugada nos episódios, né? Quem sabe esses problemas de ritmo.
Três episódios, necessitar, né? 13 episódios não precisa, né?
Crítica atrás de crítica, começou em Demolidor e passou por todas as séries, piorando e continuou.
Cara, no primeiro do Demolidor teve isso.
Então,
quando eles fizeram Defensores, que teve 8, a gente achou que não ia ter e, cara, tinha história ali pra 3 episódios, não tinha pra 8.
Por isso, é verdade, né,
cara? O Justiceiro mesmo, cara, que eu acho até que, tipo, ficou uma sensação ruim pra mim, porque eu tava tão cansado de todas as outras coisas, foi mais ou menos que nem o Homem-Aranha de voltar lá, tá ligado? Tava tão cansado de do mesmo filme toda hora. Só que, cara, o Justiceiro ele até acerta um pouco mais, mas, velho, as barrigas dele...
É 13
dele,
também?
Aham. Uhum. É 13, beleza. Porra. 13 mesmo, caralho. É muito, muito complicado, cara.
É 13, bota no 13. É 13.
Eu tô falando do Bambam.
Ah... Entendi. Entendeu? Desculpa, petralhei aqui sem querer.
Pô, é, vi tua cara mesmo.
Ah, é. Bom, então fechou. É isso aí, Jessica Jones, segunda temporada. Vamos pra cinema?
Pô, vamos pra cinema?
Vamos pra cinema. Aqui é o último filme de Oscar que a gente vai comentar, talvez, né? Projeto Flórida, do Sean Baker, que ficou conhecido com Tangerine, aquele filme que retrata o dia-a-dia de transexuais, né? Filmado com uhum. um iPhone. Uhum. E aí ele retorna com uma história um pouco mais convencional, que se passa em um hotel em Orlando, né? Durante... O verão acompanha a vida de uma menininha de, sei lá, 6, 7 anos.
Mooney.
Isso, Mooney. Vivida pela Brooklyn Prince. É isso? Uhum. Acertei?
Brooklyn Prince.
Aliás, que atriz essa menina, né?
Nossa, cara. A gente tava... Pô. A gente fez um podcast do Will Wilker lá no Cine Alerta, que, cara... Deve ter sido o melhor, um dos melhores Alerta Vermelho que a gente fez nos últimos tempos.
Impossível não se apaixonar, né, cara?
Pô, cara, a menina é maravilhosa. A gente até tava discutindo sobre o fato do filme ter sido muito pouco lembrado. Foi lembrado no Oscar só pelo Willem Dafoe, que tá maravilhoso também, mas...
Ah,
mas assim,
sim.
A Brooklyn Prince devia ter sido indicada, e ele sofreu muito por conta de coisas bastidores. O estúdio que bancou ele, bancou também o Lady Bird. E aí eles preferiram apostar no Lady Bird, entendeu?
Que péssima escolha, hein?
Pois é, cara, eu gosto do Lady Bird. Falando assim, já falei mal do filme lá, eu não desgosto do Lady Bird, acho ele um filme bom, mas o Projeto Flórida é apaixonante, cara. O Wilker que detestou, falou que o filme é fanfic de merda. Merda, ele quer que as crianças morram.
O Wilker não gostou do Projeto Flórida, cara?
Ele detestou o Projeto Flórida.
O Projeto Flórida?
Sério? Eu
tô brincando com a minha cara, né, mano? Você é louco, velho. Esse filme é... Acho que é o melhor filme da temporada, velho, até agora, velho. Assim,
eu acho que é um dos melhores.
Tanto que quando eu acabei de ver o filme, vi lá as indicações do Oscar, pra mim foi invalidado completamente essa votação aí de melhor.
Anula, né, cara? Faz igual o Palmeiras, velho.
Total, cara. Essa Brooklyn Prince aí é, meu Deus, assim, é uma atriz, cara, não é uma criancinha bonitinha atuando, não, cara, é uma atriz, assim, a gente vê todos os elementos ali de, vamos dizer assim, dramáticos, sabe, a gente tem momentos alegres com ela, momentos extremamente espontâneos, parece um documentário, eu sei que é uma marca do Sean Baker, mas tem momentos espontâneos, tem um momento de choro com ela que você, meu Deus, o que é isso, velho? A minha parece que nasceu pronta, tá ligado, assim, parece que...
Ela cresceu pra isso,
sabe? Eu acho que o Baker acho que atinge o máximo, assim, dele como diretor. Eu acho que ele uniu muito bem agora. Se nos outros dois filmes anteriores dele tinha muito essa linguagem documental, dele falar sobre esses temas, né, e discutir, colocar muito a questão social na frente do próprio cinema e tal, eu acho que nesse filme não. Acho que ele consegue mesclar muito bem, que tem planos lindos o filme, assim, esteticamente é um primor, sabe, cara? Tudo, assim, ficou muito redondinho. Né? Tematicamente falando, é um filme agradabilíssimo, assim. A gente sabe dos problemas que aquela menina tá passando, como é que tá a vida daquela pessoa, né, velho? Da mãe dela. Como é desequilibrado
tudo ali. A mãe dela, né, a atriz que interpreta, também é completamente novata, né? Falaram que encontraram, acho que no Instagram, não sei.
O filme todo, assim, fora, obviamente, o William Dafoe, né, que é o Duende Verde, ele é quase todo formado por não atores.
E é um mérito do caramba do Willem Dafoe não aparecer e não brilhar, assim, tipo, não ofuscar os outros, cara, porque ele aparece no filme, ele tem uma linha de atuação tão igual quanto todos esses atores inexperientes ou como muita gente fala, não atores, né? É igual o lance lá do Cidade de Deus, tá ligado?
Ele se mescla, né, cara? Ele se mescla nesse meio aí e ele não transparece acima dos outros, por ser um cara extremamente experiente como ele é, né? né?
No Cidade de Deus, eles fizeram esse experimento, né? Eles pegaram só atores, no caso, não atores, né? Treinaram, obviamente, muita gente e colocaram lá. Só que os atores que contracenam, principalmente o Matheus Nachtergaele, ele não aparece, cara. Ele não é um cara que se destaca dos outros, assim, sabe? Ele continua naquela mesma linha de atuação que os demais. E eu acho que o Projeto Flórida é igual. Acho que o William Dafoe, ele consegue pegar todo aquele contexto ali e é de uma humildade também muito grande da parte dele também, assim, se comportar daquela maneira, né, e tal, e atuar com aquelas crianças daquele jeito, sabe, cara? Porra, um filme brilhante, brilhante. O Projeto Flórida de uma delicadeza, assim, de um filme autoral, sabe, pessoal mesmo. É difícil, né, cara? A gente vê esses filmes, assim, saindo, assim, pra grandes públicos e tal, sabe, cara?
Não, e o Baker, ele tem um lance, né, de... Sei lá, é um cinema mais cru, né, humano, voltado pra essas pessoas meio à beira da miséria. E o filme fica brincando com essas contradições dentro dele o tempo todo. Outro, né? O lance de se passar na Flórida, próximo da Disney, sabe? Aquela fantasia, mas que nenhum desses personagens que moram ali fazem parte dessa realidade, né? Completamente diferente.
Não tem condição de chegar nem perto, né, cara?
É, pois é. O próprio lance, acho que, do design de produção, né? E a fotografia, né? Com aquelas cores vivas, saturadas.
Parece as cores do He-Man, cores dos brinquedos que sobram, né?
E é um completo oposto à vida dessas pessoas, né? Porque esse lance desse hotel onde eles moram, né, que é o Project, é tipo uma coab, né? Na real, é um hotel muito barato, que as pessoas acabam meio que morando ali, né? Acho que quando completa um mês, tem que ficar um dia fora, porque segundo a lei do estado ali, se não configura como habitação, e daí tem até um episódio dentro do filme envolvendo isso. E é muito, muito interessante, cara, como ele mexe, brinca com isso, né? O próprio lance dessas cores, ao mesmo tempo que é uma rima com a própria visão das crianças, né? De ver tudo com um lance mais infantil.
Caraca, elas falando que vão... Vamos para um lugar onde tomamos sorvete de graça. E elas vão pedir para as pessoas bom, né, implorar, cara. É maravilhoso.
Por favor. É muito engraçado elas implorando. E elas são tipo as crianças, cara. Elas falam palavrão pra caraca e tal. Não tem? Não é tipo a criança bonitinha, cara. Mas eu acho que isso...
É criança. É a mesma coisa que eu falei naquele filme do Ryan Gosling com o Russell Crowe, cara. The Nice Guys. Eu não sei como é que é o título aqui que ficou.
Dois caras legais,
que é criança sendo tratado como gente, cara, como imbecil, tá ligado?
Não precisava também dar cigarro pra criança, né?
Cara, mas a questão é a vida, né, mano?
Entendi.
Cara, infelizmente é assim, né, velho?
Na tua quebrada, as crianças fumam, né, Rubica?
Não, só isso, velho. Coisas muito piores. A vida é um horror, cara.
A vida é isso, cara.
Pode ser também o quartinho infantil e tal. Eu não tô dizendo que é errado as crianças do Spielberg nem nada disso. Tô falando que é a vida.
É uma outra visão.
Exatamente. Tipo assim, se você for reparar o que tá acontecendo em volta da personagem lá da Brooklyn, é um troço horroroso.
Exato,
né, a vida dela.
Exato.
Assim, o que tá acontecendo com a mãe dela é um troço
terrível. Meu Deus, cara. Mas como o filme passa o tempo todo na visão da criança, né? Isso remete até os enquadramentos, né? Sempre na altura das crianças. Quando ele vai filmar adulto, geralmente ele pega de baixo pra cima. Então você sempre tem a visão da criança, né? Então, por mais pesado que seja, ele tem um tom cômico e divertido que é presente na obra. Ele poderia cair num dramalhão, né, fácil todo também, né?
Todo colorido, né?
Ele sua vida também muito assim, pelo fato de ser um filme episódico, né? Ele tem várias quase esquetes, né? No...
Subtramas ali que ficam rodando. Primeiro vai vender os perfumes. Aí vai dar um golpezinho aqui, aí tem um episódio.
Aí a mulher
que...
se prostitui, rouba as entradas da Disney. Aí você percebe que, tipo assim, por mais que ela obviamente tenha malícia, ela também é uma criança. Porque, porra, cara. Ela deixa a filha comer doce pra caralho.
É um troço meio foda, porque a mãe dela, pô, é muito fácil você odiar aquela personagem, cara. Ela é muito insuportável, velho. É muito irresponsável. Imatura, inconsequente. Você sente na personagem o quanto ela ama a filha dela, cara.
Eu acho que o Felipe foi brilhante nessa questão falar isso aí, porque é uma criança tomando conta de outra criança, brother. Ela foi exposta àquela situação ali de uma maneira bizarra. A vida dela provavelmente foi igual a da própria filha que a filha tá vivendo.
Então, mas isso não é uma merda? Você não sente que é um ciclo quando o filme termina?
Sim.
Aquela perda da inocência, você sabe, caralho, essa menina vai passar pela mesma coisa que a mãe dela tá passando. passando, velho.
Não, mas é, essa é a triste realidade do...
Sim,
por mais
sim.
que você... Que a infância... Ah, nem toda infância é adocicada, obviamente. Mas por mais que você olhe com olhos doces a infância, a realidade é essa, cara. Tipo, você percebe claramente, até pela quantidade enorme de tatuagem, né? Todo mundo sabe que quem tá em tatuagem é bandido.
É verdade.
Você sabe...
Que merda, Felipe. Supera, cara. Cada programa você me vem com uma, cara.
Eu tenho 5 tatuagens. O Vilker também tem 20 tatuagens, na né, cara?
Eu não tenho nenhum, porque eu sou tudo bem, cara.
É, você vota Bolsonaro.
É, tu é isso aí, é de irmã cedo. Vamos falar de nada a perder aí.
O Vilker tem a tatuagem de lágrima no olho, tá ligado? Nossa,
um palhaço nas costas. Tá
ligado? Não, que isso, aí palhaço. É bandido, não, palhaço, um palhaço bandido. É pesado, cara. Palhaço é... Ela... Qual foi? Não, tem não. Tira isso, cara. Isso aí não tá. Palhaço é assassino de PM. Não, mas assim, você percebe que ela tem marcas que isso influi, inclusive no caráter dela, né? Mas, cara, eu acho lindo, acho foda, acho absurdo que essas pessoas vivem condições completamente horrorosas, né? Paupérrimas e em comparação com as pessoas que vão pra Disney. Cara, tudo é muito, muito bem construído.
Tem um episódio, né? Que tem essas traminhas episódicas ao longo do filme, né? E eu vi muita gente colocando isso como ponto, assim, negativo do filme, né? Essas historinhas que tem durante o filme, né? De ser meio episódico mesmo. Mas tem um em especial, que é aquele casal que chega no hotel e a mulher é brasileira, velho.
Ah, cara.
Aquilo é genial. A mulher fica louca da vida, chega ali.
Eu acho que ela é youtuber brasileira, só que lá, ela é famosa lá nos Estados Unidos, aqui não é nem tão famosa.
Eu sei lá, mas achei genial colocar uma brasileira lá reclamando do...
Ah, gente, não tá na Disney, que hotel lixo, essa favela aqui.
Caralho, que aí foda. Aí você vai ver, ela mora em Pavão, Pavãozinho.
Sei lá. E o final, né, filmado com iPhone, né, pelo...
Que
pelo
não poderia, Peter, né, cara, ir pra lá, né, imagina.
Sem autorização no meio da Disney.
Mas, cara, a Disney não liberou nem Star Wars no jogador número 1 pra liberar as imagens.
Foi
pro Projeto Flórida.
Nem ferrando, né? Acho que é isso, né? Vocês querem comentar alguma outra coisa?
Não, tá bom, cara. Vamos lá, porque tá bom, né? Falar pra caralho.
Então tá bom. Agora o próximo filme, 1517, Trem para Paris.
Puta merda, vocês viram?
Clint Eastwood, eu acho que aí é com você, Felipe.
Tá, eu vou tentar ser breve. É uma merda.
Que triste saber isso, cara.
Cara, então...
Fiquei muito frustrado, velho.
Eu vou
o padrinho do Vortex, né, cara? Porra. É complicado.
Pô, cara, ele e o Charlie Sheen.
Será que a onda Trump tá atrapalhando o não. Clint, velho?
Não, primeiro que... Pô, o Clint, segundo o Mário, pelo menos, né, que é o assessor de imprensa aqui do Clint no Brasil... O Clint saiu até do Partido Republicano, foi pro pseudo partido, não sei se é bem pseudo partido, o Rafael acho que conseguiria falar melhor do que eu sobre isso.
Deve ser a galera libertária, o que não é nada digno de nota também.
É, uma parada assim, o Flávio, é um negócio assim.
É praticamente ANCAP, tá? Então...
É, não, é. Então, vocês imaginam, galera.
Morram todos.
Pois é, ANCAP vai tomar no cu, né? Porque pra quem não entendeu, anarcapitalista a gente detesta também.
É. Nem a gente, né, cara? É a contradição ambulante aqui. Mas, enfim, vai lá.
O filme, ele é baseado numa história que aconteceu de fato, de uns soldados que salvaram um trem de ser atacado por terroristas, né? E aí o Clint Eastwood teve a ideia genial de colocar esses soldados pra interpretarem eles mesmos. E, cara, o filme começa com a história dos três meninos se conhecendo no colégio, e a impressão que dá, já nesse começo, é que eles são meninos, com todo respeito... Como é que eu vou falar isso?
Você vai desrespeitar, eu já sei o que você vai falar.
Não, então, eles parecem que têm deficiência mental, sabe? Porque eles, crianças, que são atores, obviamente, porque não tem como voltar no tempo e botar eles crianças pra falar.
Entendi. Só se fosse um Boyhood, né, cara?
Foi, não, cara,
imagina, hein? Antes do cross acontecer, o Clint já tinha previsto.
É, teoria da conspiração total. Mas assim, cara, eles já demonstram ser um pouco... terem dificuldades de locomoção e de comunicação. E acho que até as crianças fizeram isso pra aparecerem um pouco com as versões adultas, né? Quando a coisa vai pro adulto, cara, descamba pra um negócio absurdo, sabe? Um dos personagens lá, ele quer ser fuzileiro, mas ele não passa no teste psicotécnico ou algo que o valha. E aí ele faz um negócio que é tipo um fuzileiro dos pobres, tá ligado? Ele acaba passando por uma categoria um pouco abaixo, né? Segundo o próprio personagem. E aí eles vão pra Europa e eles têm a ideia de ir pra Paris, e esse cara, ele tem uma ideia muito fixa de ir pra Paris, como se fosse algo do destino dele mesmo, sabe? Só que toda essa construção, até chegar nesse ponto, lembra muito aqueles filmes horrorosos evangélicos que estão rolando nos Estados Unidos, tá ligado? Tipo, Deus Não Está Morto 1 e 2, Quarto de Oração, é bizarro, cara. Tem momentos assim bizarros, e os caras, fora a cena de ação no final, todo o resto é muito complicado. Ele divide a cena do trem em vários momentos do filme.
É igual o Sully.
Cara, o Sully é um filmaço perto desse.
Não, eu gosto do Sully, mas o Sully faz isso, né? Ele demora pra ficar... pra mostrar a cena integral, assim, ele vai picotando ao longo...
A diferença, Flávio, é que o Sully, né, tem um rapazinho chamado Tom Hanks, que por acaso é muito bom, né? Esse filme não tem, cara. Os caras são muito fracos, muito ruins, muito... Cara, tipo, é sofrível de você chorar, de rir se bobear. Se você tiver se você tomar um pouquinho de cerveja antes de ver o filme, você vai chorar de rir, sabe? E é complicado, cara, porque... Assim, eu fiz muitas pazes com o sniper americano. Ah, foda-se que tem bebê fake, sabe? Tipo, o sniper americano é mil vezes melhor. Não, foi massa também.
Eu acho que
tá bom, então.
Mas o Clint... Então ele fez mal de abrir mão lá do Star is Born lá e contar essa historinha aí de novo.
Eu acho que ele deveria ter feito com atores reais. Deveria ter trabalhado um pouquinho melhor o roteiro, porque é muito complicado, cara.
É que o roteiro já passa, acho que, por problemas que é baseado no livro que é escrito pelos próprios moleques, né?
Cara, tudo bem. A gente já viu mil filmes em que os livros são meio...
Não, sim, claro.
Não são grandes coisas, né? E que saem filmes bons. O problema é que isso daí não teve, sabe? As passagens são muito artificiais. Tem momento lá que, caraca... Eu cheguei um momento a achar que a parada é descambar pro albergue, tá ligado? Porque tem uma parada meio Eurotrip. Lembra do Eurotrip, aquele filme maravilhoso?
Uhum. Opa, muito bom.
Que inclusive não foi filmado na Europa.
Isso eu não sabia.
É, pois é, esse daí pelo menos é filmado na Europa, mas cara, é muito complicado. Tem umas mensagens meio que de autoajuda no meio. As mães dos garotos são duas atrizes que eu gosto muito. Uma é a Judy Greer e a outra é aquela menina que faz a Pen no The Office, que agora me faz o nome.
Sei quem é.
E velho, tipo, elas também estão caricatas pra caramba. Aí deu só os personagens brancos têm as mães atrizes, né? O negro são os próprios pais deles. E aí, no final, eles lembram, o Clint Eastwood lembra que tem que mostrar os pais dele. Aí ele dá uma cena assim, aí os dois pais dele... Oi, filho, estamos aqui na plateia. Tipo, cara, é muito bizarro. Eu não sou da turma que acha que o Clint tá com cinema ruim nos últimos anos. Eu achei isso ali legal. Não acho o Zapper americano essa bomba que muita gente falou... Muito menos propaganda reacionária.
Mas Jersey Boys é um filme subestimado do Clint.
Cara, Jersey Boys, eu revi esses dias. É maravilhoso. Você tá louco.
É um dos meus favoritos, assim, recente, velho.
É muito Jersey bom, Boys. Cara. Foi tão pouco falado de Jersey Boys, cara.
É, cara, eu não entendo.
E Jersey Boys, eu baixei a trilha lá...
Nossa, é bom pra caralho, cara. É uma parada, eles conversaram. Cara, o Jersey Boys é sensacional. Muita gente fica falando que o último grande filme do Clint é o Gran Torino. Eu discordo completamente. Eu acho o Jersey Boys maravilhoso. Mas, enfim, cara, o 1517, ele tem essa montanha de problemas, sabe? Tem nada a ver com a realidade. Tipo, a vontade do Clint de fazer algo realista acabou tornando bem fraco mesmo.
Que pena, cara. Que pena.
É triste.
Pelo menos, acho que parou, né, essa onda de contar a história de herói americano, né? Três filmes seguidos, né?
Eu tô com medo
se
porque,
aí tipo assim... Se o J. Edgar também, eu tô um herói americano, não, enfim.
Não, porque tem viadagem na história, né?
Não sei. Não sei.
Mas assim... Cara, o Clint pode morrer a qualquer momento. Tomara que esse não seja o último, né, cara?
Tomara, vai ser muito triste. Não tem nada anunciado por enquanto, né?
Uhum.
Mas enfim. Pro Próximo filme, Operação Red Sparrow, dirigido pelo Francis Lawrence, né? O cara que foi responsável, acho, pelos últimos três filmes lá dos Jogos Vorazes. O roteiro é baseado no livro do Jason Matthews, que fez um certo sucesso, foi publicado aqui na época do Oscar também. E o filme acompanha a história de uma bailarina russa do Bolshoi, que depois de ser boicotada no palco pelo amiguinho dela, ela acaba sendo recrutada pelo serviço secreto russo e entra numa trama de espionagem. Alguém viu ou eu fui o único?
Eu vi.
Você viu? E aí, o que você achou, Vilcão?
Vilcão?
Vilcão, cara.
Viu, tracinho, cão. Tá ligado?
Vilcão.
É, cara...
Nossa, essa pausa dramática não é boa, hein, cara?
Pois é, mano. Eu acho que, assim, esse filme... A única coisa positiva que eu vejo desse filme mesmo é a...
Jennifer Lawrence
se... vamos dizer...
Não,
explorando outras vertentes na carreira dela, né?
Nossa.
Indo pra outro lado sem ser uma super-heroína, tá ligado? Em Jogos Vorazes ou em X-Men.
Sei.
Né? Porque ela volta a fazer papéis mais humanos, mais diferentes, né? Porque eu acho que o filme, assim, é de uma falta de ver autoral, de essência, tá ligado? Você não vê lá, assim, um climão, um clima legal, assim, você não se envolve também na trama, é tudo muito frio ali. É tudo bem uma história de espionagem, né? Eles tentam, geralmente, os cineastas que tentam fazer essas histórias de espionagem, eles tentam deixar realmente aquele clima ameno, né? Assim, bem...
Estéreo, né?
Bem, exatamente, seguir essa linha. Só que se você comparar outros filmes, né? A própria Atômica mesmo, que a gente teve recentemente e tal, a gente vê que é um filme desinteressante, tá ligado? Não tem pegada, né, brother?
Mas eu acho muito diferente do Atômica, viu, Kerr?
É porque o Atômica é mais ação, né?
É
mais ação.
Esse aqui, ele é uma tentativa de um espião que sabia demais e aí erra rude, né?
Pois é, cara. Ele falta... é um filme sem alma nenhuma.
Mas vou te falar, cara. Eu assisti esse filme e todo mundo já tinha falado muito mal dele. Então, eu acho que eu fui com a expectativa muito lá embaixo.
Ah, mas aí também é contaminado, né, cara? Aí é difícil.
Não, sim. Eu tô falando minha experiência com o filme.
Não, ele não é...
Eu não achei horroroso, cara.
Ele é um lixão. Não, ele não é isso, não, cara. Ele não é um lixão, não. Ele não é aquele filme que a vergonha, não, que a gente vê uma cena e fica com vergonha do que viu, não, tá ligado?
De Passageiros, né, cara, com ela também. Que esse é uma vergonha. Passageiros é uma vergonha.
Passageiros eu não vi até hoje.
Passageiros,
cara.
Sim, com Chris Pratt,
isso,
né?
Isso.
É, sim, realmente. Ali é uma vergonha.
E olha que
ali,
os dois aparecem querer, pelados, né? Os dois estão no auge da forma.
Você ri sem querer.
Aliás,
no filme, né,
é um
cara?
Ponto bizarro. Que foi muito abordado lá fora, que foi essa questão.
Dando deixa?
Da misoginia do filme, de ter um caráter sexista ao longo de toda a projeção. Eu acho que, de fato,
caraca,
tem isso, cara, um pouco no filme, mas eu acho que ele acaba se utilizando isso até como crítica, sabe? Ele é consciente dessas controvérsias existentes nele, de ficar...
Eu não acho ele um filme sexualizado, sabe? Em nenhum momento
não,
eu achei...
Também não acho. Mas muita gente acha, cara.
Eu acho que, na verdade, assim, fizeram propaganda desse filme, foi em cima disso, né, Flávio? O que já é errado por si só,
sim,
assim.
Sim.
Ele se vender como isso aí, tá ligado? Então já tá errado a qualquer crítica que ele pense em fazer.
Mas aí é um lance até meio louco, tipo, porque de certa forma, essas partes comerciais nem sempre passam pela mão do diretor, né? Tipo, é o produtor babaca que resolve escolher,
pois,
né?
É, mas por exemplo, eu acho que Mãe, do Aronofsky, tem talvez mais nudez, assim, clara da Jennifer do que esse filme, cara.
Acho que não.
Tá ligado?
Acho que não.
Cara, a cena de nudez mesmo, pra valer, é aquela que ela tá de frente com o cara,
né? E que ela exerce um poder ali sobre ele, né?
Exatamente, cara. Não, eu acho que é uma cena séria pra caramba, tá ligado? Não é uma cena sexual de jeito nenhum, tanto que é que o cara... Que é uma situação extremamente tensa ali. E o Mãe não, pô. O Mãe é... O pessoal rasga a roupa dela, ela fica muito tempo daquela maneira e, tipo, nem se falou, cara, nisso aí, tá ligado? No Mãe.
É porque é um troço, né? É difícil, né? Fazer... Jogar no mesmo potinho, né? Esses dois.
Agora, assim, se o diretor quis criar que ela ser realmente um espiã sensual, né? Que conquista os caras e tudo, eu acho que ele não conseguiu, tá ligado?
Tem problemas, né? Tem problemas.
Tá muito longe disso aí, não tem nada a ver.
Mas assim, o filme, ele é um pouco desconfortável pra mim. Não só por ser um filme longo, que tem uma barriga ali de uma meia,
sim,
hora, 40 minutos, que facilmente...
Depois da primeira hora, meu Deus, cara.
Deveria ter concluído ali, tem várias cenas que você não sabe por que existe e tal. Mas eu achei um filme, assim, desconfortável, cara. E nem é só por essas cenas. Tem cena de estupro, esse lance do sexo ser utilizado como uma arma dentro do filme. Mas é isso que você falou. Em nenhum momento ele consegue fazer isso se tornar algo sensual. Ele não explora isso. E o próprio lance de ser esse filme de espionagem, né? Ele se passar na Rússia, utiliza muito esse lance das cores frias, né? Cru pra caramba. Assim como o próprio lance do mundo da espionagem ser assim, que nem você falou, né? Aquele lance de ser estéreo. Eu acho ele meio assim, complicado. É desconfortável em vários momentos. E não só por esses problemas.
Tem a trama da mãe dela, né, brother? Também, assim, que passa por uma situação difícil pra caramba. Tem a questão do tio dela, que é um sujeito escrotão, tá ligado? E se vê que ele tem atração por ela também ali, num certo momento. Ela tem uma puta vida difícil, porque ela se decepcionou lá com o lance de ser bailarina, né? Quebrou a perna e tudo mais. Depois tem que se submeter a umas situações extremas lá. Só que é um filme sem alma.
Dizer,
Fábio, sem alma, cara. Não tem aquela parte que você, caramba, agora isso aqui vai, tá empolgante, né, isso aqui tá interessante e tal. Não, pois é, cara. Ele não é esse desastre, assim, aquele filme ruim, nojento mesmo, ruim, não. Mas ele é um filme chato, cara. É um filme desinteressante, assim, que talvez ele pudesse ter um pouco mais, sei lá, de trama, né, de subtrama ali, algo que deixa essa trama mais... Você acha o texto, na verdade, mais interessante, sabe? Mas não, acho que o roteiro, mesmo assim, é fraco por si só, não tem nenhuma... Coadjuvante
pouco aproveitado, né, cara? Uma porrada de personagens interessantes, de atores interessantes, né? A Charlotte Rampling, o Ciaran Hinds, que fez também o Espião, que não sabe. Espero que sabia demais. Tem o Jeremy Irons.
É um elenco, cara.
Passa,
é um elenco
caramba. De qualquer jeito, né? O próprio Joel Edgerton, que é um cara que eu gosto bastante, cara... Ele tá muito ruim no filme, ele não convence em nenhum momento como espião. Exatamente. Ele toma umas atitudes que você fala, é sério? Um espião tá levando as emoções a esse nível? Você fala, não faz sentido.
A trama dele meio que ficou boiando, tá ligado, ali pela história, de
total,
repente.
Total, não faz sentido nenhum.
Pois é, cara. Pois é, acho que é problema até do próprio roteiro
pois
mesmo.
Pois é. O próprio lance do maniqueísmo da Rússia, né, cara? A única personagem boa ali é a Jennifer Lawrence. E a mãe dela, né, cara? De resto, não tem ninguém. Até dentro do balé, os caras são tudo filhos da puta, cara. Só o espião americano, que tem sentimentos e tal, coloca tudo a perder por causa dela. Nossa, cara, é um maniqueísmo tosco. Mas, outro lance, lembrei agora. Cara, o que é aquela escola Sparrow, né? Que treina a galera. Eles só treinam só pra ser... Mano. Só pra galera...
Parece a escola do Kingsman, tá ligado?
Mas não tem treinamento nenhum de qualquer outra habilidade, a não ser... sensualizar, né, cara? E a gente sabe que não é só isso, né, cara?
Eu acho que ridicularizar, né? O treinamento ali, pelo que eu entendi, é um processo de desumanização, né?
Mas tudo bem, mas o treinamento militar zero não faz sentido, cara. Sempre podia ter um pouquinho mais de preocupação no roteiro, pelo menos mostrar umas cenas dela treinando outras coisas, a não ser se submeter a fazer sexo com
só
homens,
as aulas lá,
né,
com a Charlotte, né?
É, muito ruim, muito ruim. É, o ponto forte é a Jennifer Lawrence, cara, porque... certamente faz um personagem mais, assim, minimalista, que tem seus picos emocionais ali, diferente de outras coisas que ela fez, com exceção de Mãe, que aí certamente é um ponto fora da curva nesses últimos anos.
Por mais que o filme seja o que é, né, chato, desinteressante, assim, a Jennifer não fica atrás, assim, não decepciona, não. Acho que o que pedem dela ali no filme, acho que ela entrega bem, tá ligado?
Ela é uma boa atriz, cara. É isso. É um filme pesado, com uma barriga violenta, mas funciona na medida do possível. Não é o terror que estão pintando. Próximo filme? Bom, vamos de O Passageiro, né? Do espanhol Jaume Colecerra, que é o diretor de A Órfã, o recente Águas Rasas, que é bem legal, e dos filminhos aí com o Leonelson, né? Que é o Desconhecido, Sem Escalas, Noite Sem Fim, e agora retorna para mais um filme com o Leonelson, que é o Passageiro. Mais do mesmo? Será?
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 Eu acho que é um mais do mesmo aprimorado, né?
Você acha?
eu acho, com certeza.
Só falando a sinopse rapidinho, né? Conta, o Leonelson é um vendedor de seguros, né? Que vive aquela rotina de não ter muitas mudanças, de acordar cedo, ir pro trabalho, voltar, ir pra casa. E a gente meio que conhece um pouco disso nas cenas iniciais, até que ele perde o emprego, né? Perde o emprego e recebe uma proposta no trem, né? Caminho de casa, que ele precisa encontrar um passageiro antes de chegar à estação X. E aí o filme vai se desenvolver nessa busca dele por esse tal passageiro, descobrir quem é. Você não viu, né, Felipe?
Eu vi hoje.
Gostou?
Cara, eu gosto do Jaime Colette Serra, né? Será que é assim que pronuncia?
Sei lá também.
Eu acho ele um diretor bom.
Ele parece um nome francês, mas ele é espanhol, né, cara?
É bizarro isso, caralho. Se fosse francês, ia ser Jaime, não Jaume. Pode mas, ser. Cara, eu gosto do filme, ele me lembrou muito um outro filme do diretor, com o próprio Liam Neeson, que é o Desconhecido. E, cara, ele, o roteiro dele é bastante clichê, mas eu acho muito louco, porque ele lembra muito um filme do Hitchcock. Acho que era Trama Macabra, cara, que é um filme...
Ele te lembrou do Desconhecido ou Sem Escalas, Felipe?
Ele lembrou mais o Desconhecido pra mim. Agora...
Porque o Trama... Trama parece assim pra mim. Só trocou o avião pelo trem.
Eu vi muita gente falando isso, que eu não vi o Sem Escalas. Eu vi muita gente comentando.
O Sem Escalas eu já não gosto tanto. Agora, o Desconhecido eu acho muito bom. Não por causa dessa parada. Acho que falar que ele parece Sem Escalas é chover uma olhada. É o óbvio.
É verdade.
A galera de má vontade querendo falar mal do.
Mas o Sem Escalas, o primeiro, vamos dizer, o primeiro e até metade do segundo ato é tão envolvente quanto esse.
É, mas deixa eu terminar o raciocínio.
Oh, desculpa.
No Trama, eu achei ele muito parecido com o Trama Macabra do Hitchcock também, é um filme que fala lá do galerinha que se encontra no trem e manda um caô muito torto e o personagem tem que correr atrás de alguma coisa, porque de algo que dificilmente ele faria, porque está envolvido alguma questão pessoal dele, sabe? E esse me lembrou bastante ele. E achei a personalidade do Liam Neeson muito parecida com a do Desconhecido, por conta dessas coisas, né? Dos elementos que o envolvem. E assim, o filme podia descambar muito facilmente para ser um Busca Implacável 7, agora não lembro quantos Busca Implacável tiveram, e ele não parte pra isso, afinal de contas, o personagem Liam Neeson é bastante realista, né, cara? Ele é o Liam Neeson como seria na vida. Sei lá, se o Liam Neeson bate em alguém. Agora, eu achei as cenas de ação muito boas, cara. Achei muito divertidas.
Ah, isso é, realmente, cara.
Eu tenho algumas coisas que o CGI dá uma caída na qualidade, mas, cara, a câmera do Colette Serra tá boa, assim, num nível que eu não via há muito tempo. E eu gosto do cinema dele. Eu não sei se eu sou tão fã quanto o Wilker, por exemplo, e uma boa parte do público cinéfilo, que, cara, idolatra ele, que acha ele bom pra caramba. Mas, cara, eu acho muito legal. Os filmes dele são... Você sempre tem alguma coisa legal pra apresentar, sabe?
Não... Caraca, eu não sabia que o diretor era adorado assim, não. Sério, tô me surpreendendo.
Não, cara, é bizarro. Tipo assim, gente que costuma não gostar de filmes de ação, gostam muito dos filmes dele, sabe? É meio bizarro até.
Uhum. Mas as cenas são muito boas, né, cara?
São, cara.
O roteiro.
Não sei se tu lembra do Van Damme reclamando dos filmes do Paul Greengrass, que ele falava que, pô, essas câmeras na mão tremendo pra caralho não fazem as lutas ficarem boas esteticamente, não sei o quê. Tipo, ele tava basicamente puxando a sardinha pro seu lado, porque ele é um puta de um bailarino. E no caso do Colette Serra, cara, é o exato oposto dessa peixa, cara. Ele consegue fazer um filme que os filmes dele, geralmente, as cenas de ação são muito boas. Você gosta daquilo, sabe? Ela é visualmente muito, muito bonita, ela é criativa.
Geralmente em lugares apertados.
Exatamente,
né,
cara. A trilogia Bunny, toda ela é com lutas em lugares apertados, né, cara? Só que você não consegue ver muitas coisas porque ele tenta fazer uma ultra realidade. Nesse, não. O Colette Serra, ele faz uma parada que é mega fantasiosa mesmo. Lembra muito, mal comparando, o que o Stahelski e o David Leitch fizeram lá no primeiro John Wick, né? De botar uma estética meio de quadrinhos ali. Obviamente com um estilo bem diferente dos dois. Mas, cara, eu gosto muito. Tu viu que eu acho que gosta ainda mais do que eu. Viu que eu daria pra ele.
Não, em Deus, assim, que nem o Felipe falou, assim, Deus lá, não.
Não daria pra ele porque ele é meio feio.
Ele parece o John Tortuga, né, cara? Sei lá. muito estranho mesmo. Mas ele me lembra alguns diretores dos anos 80 de filmes de ação que não eram muito reconhecidos, mas tinham um certo respeito, tá ligado? Só que muita gente trata o Jamie como realmente um diretor contratado, um cineasta qualquer e tal. Mas ele tem uma noção muito grande de câmera, sabe? De domínio, assim. Ele já tinha demonstrado isso em duas ocasiões. Ele fazer um filme dentro de um lugar só, fechado e, tipo, isolado daquilo ali, e você comandar a parada por quase 2 horas, tá ligado? Ele fez primeiro isso em 100 escalas. Eu acho o primeiro ato de 100 escalas muito interessante. Como ele vai construindo a tensão em cada passageiro, na desconfiança da gente saber, tem uma bomba no avião. Aí ele vai investigando cada passageiro, vendo cada uma daquelas pessoas, desconfiando de cada uma, e ele prende aquela tensão. Tudo bem que o final ele descamba pra uma coisa assim de muita ação, ele aposta mais nos efeitos, né, e tal, em todo aquele lance lá.
Tem um problema muito grande no terceiro ato do 100 escalas.
Exatamente.
Assim como tem um problema muito grande no terceiro ato de Passageiro, mas eu acho que de formas diferentes aqui. Eu acho que o 100 escala ele bota gasolina na fogueira e no Passageiro ele faz o contrário, velho.
Uhum. Pode ser também. Mas, por exemplo, em Águas Rasas mesmo, que é um filme ainda mais difícil, velho. Bicho, não é uma pessoa numa ilha, não. É uma pessoa numa pedra. E o filme é todinho com uma pessoa numa pedra, cara.
Águas Rasas é muito legal, velho.
E é incrível o domínio do Colette Serra ali. Prender, assim, a nossa atenção. Eu acho que, assim, a Blacklist tem muito mérito nisso aí. Por conseguir realmente segurar aquilo ali. Só que o Colette, ele tem um lance que é muito bacana, velho. Que é como ele trabalha com a câmera em pequenos detalhes. Em vários planos de detalhe. E ele faz isso também. Ele faz a mesma coisa nesse filme aí, do Passageiro. Porque como é que ele vai criando a tensão de que cada uma daquelas pessoas é suspeito? Ele vai mostrando os trejeitos de cada um. Algum tá ali mexendo no telefone, tá ligado? Uhum. Um tá olhando desconfiado, outro tá ali atrás cochichando com outra pessoa, tá ligado? Então, assim, ele vai mostrando pouco a pouco isso aí. Quando é a cena de ação, eu acho que é assim, onde ele brilha mais, velho.
Sim.
Onde ele brilha mais. Ele fez isso naquele outro também que passou. Pô, passou na Globo até um dia desse, velho.
Noite Sem Fim?
Noite Sem Fim.
Esse filme é lindo,
tem
cara.
Tem muita cena correria, muita coisa assim daqueles filmes policiais antigos, tá ligado? Dos anos 70. Nesse filme assim, no O Passageiro, tem umas cenas de luta que é bem apertada ali nos vagões e tal. Só que a câmera tá lá, bicho, parada estética. Só que ele não precisa utilizar de muita coisa. Só através dos ângulos ele faz a gente sentir o impacto do Liam, né? Sofrendo aqueles murros ou então pegando a mão do cara e metendo uma coronhada, sabe? Sabe, você sente o impacto daquela cena, sempre que o cara tá se ferrando ali. E mesma coisa é com o passar do tempo, né? A gente vai vendo que o personagem do Liam Neeson, ele vai se desgastando, cara. Ele vai realmente ficando. Chega no final do filme, ele tá o caco, velho. Tá
sim.
Ferrado, assim. E nem por conta de sangue, como faziam antigamente, né? Mas por conta realmente da cara dele, da situação. Então, o Djalma, ele tem esse mérito de conseguir trabalhar em roteiros mais simples. Eu acho que o Flávio contou bem aí. Acho que o filme carece de um roteiro, que é um roteiro muitas vezes até inverossímil, mas aquela cena de abertura inicial também com gente, assim, a Vera Farmiga junto com o Liam, é um diálogo excelente, assim, pra introduzir a gente naquela história, pra gente finalmente comprar aquela ideia toda, tá ligado? E ele consegue transformar um roteiro simplório, assim, que qualquer diretorzinho pegasse, fazia um filme qualquer, e ele consegue tornar isso aí legal, bacana, tá ligado? Eu não acho ele um grande cineasta e tal, mas ele tem um domínio de câmera muito bom, cara.
Sim.
Gosto muito dele.
Certamente. Ele abre bem o filme já nesse lance do próprio cotidiano do personagem, né? De mostrar aquela rotina, mas com algumas diferenças de um dia pro outro e tal. Estabelecendo esses links, né? Com esses personagens que ele conhece do trem e o próprio conhecimento desse ambiente dele, né? Que depois vai ser importante pro que a história vai desenvolver. Eu acho que tem problemas, assim, principalmente do roteiro, expositivo demais, aquele final. Pra
nossa,
mim,
aquele é fraco, hein, cara?
A amizade... muito mais, né? A gente já tá no filme, tá ali, né?
É bom que não vai ter continuação, né, cara? Pelo visto.
É, pois é. Os coadjuvantes, né? Coadjuvantes são um pouco aproveitados, né?
Felipe até citou aí Desconhecido, eu acho bom, um filme massa, velho. Assim, é bem um lance mesmo do Busca Frenética,
tá ligado? É legal porque o Desconhecido, ele veio numa vibe meio Busca Implacável, né? E eu acho que ele foi meio deixado de lado, porque eu lembro que na época, tá aqui no Vortex, muita gente ficou falando que era muito igual ao Busca Implacável. Hoje, revendo...
Eu acho ele mais parecido, não só com a questão do Busca Implacável, mas mais com Busca Frenética mesmo, que é do Polanski lá. Que no Busca Implacável, é um cara indo atrás pra... pegar a filha dele, né? Resgatar a filha dele. É um filme de resgate, mas e tal. No Busca Frenética, é um sujeito perdido ali pela cidade e tal, que não sabe como ele vai resolver aquele problema. E o desconhecido é basicamente isso. Uhum. O cara tá numa situação específica, ele tem um acidente, quando ele acorda, ele simplesmente não é ninguém. Quando ele chega nos lugares, ninguém reconhece ele, que diz que ele tá louco, que ele tá inventando que é outra pessoa e tal. É a mesma coisa do Busca Frenética.
Não, sim, é que eu acho que a comparação... Viu, que vai mais naquele sentido de meio que... Do Leonelson como o porradeiro. Que era meio que uma certa novidade, né?
Sim, sim.
Mas eu nem acho que desconhecido seja muito brucutu, né, cara? Ele é...
Não é,
ele
cara.
Ele é um pouquinho diferente.
Não. Sim.
Mas aí entrou no mesmo balaio, né? Filmes com...
Mas é...
O Leonelson, ele deveria ser... Ele é o Charles Bronson da nova geração, né, cara? Só não tem bigode, né?
Depende, no silêncio ele tá, né?
Não, caralho, viu, cara?
Mas assim, a gente esquece, né? Porque o Leon sempre foi um ator dramático, sim, assim, sim. Né? De filmes dramáticos.
Não, esquece não, cara. Tá maluco? Lista de Schindler, eu lembro muito bem. Dormi a maior parte das vezes que eu vi, mas eu lembro. É um filme dormível, né, cara? É um filme...
Ó, Leon, tá o Leon dizendo. É foda, cara.
Pô, cara, eu adoro, mas...
Não, eu gosto bastante do querido Leon Nelson. Mas vamos lá, né? Próximo filme, Tomb Raider.
Esse é um
grande filme. Era pra ter um podcast só sobre isso, né? Adaptações de games para
não,
o cinema.
Não só sobre o Tomb Raider.
Mas não aconteceu, né?
É, com certeza, quando tiver um próximo aí, a gente vai fazer.
Tem que acontecer.
Dirigido
mano.
Pelo Roar Utagi.
É
um grande diretor, né, cara?
Grande diretor aí, ó. Altos filmes.
Que não vi absolutamente nada, mas enfim, não. Comente a respeito, porque eu não vi esse filme nem o Vilker.
É, então, outro filme difícil, né? É, muita gente tava falando que esse filme seria a redenção dos filmes de game, não sei o que, das adaptações cinematográficas de videogame. Algumas pessoas falam que o primeiro Silent Hill foi o único filme que foi bom, que é meio discutível.
É meio discutível.
O 2 é fraquíssimo.
Mas é muita merda, Felipe.
É, pois é.
Isso então, não é um mérito falar que o Silent Hill é uma das melhores. É porque só tem merda, só mostra quão mal é a coisa.
Não, eu acho, sinceramente, que se for pra botar Silent Hill como melhor, o melhor filme de videogame foi um dos primeiros, que é o Mortal Kombat. Porra.
Eu gosto.
Eu acho Mortal ele Kombat. Muito bom perto de toda a porcariada que rolou depois. Mas assim, tinha assim uma algumas pessoas que eram contra a Alicia Vikander fazer a personagem, por conta do que a Angelina Jolie fez lá atrás, como se os filmes dela fossem sensacionais. Não são, são bem fracos também.
Uma merda.
E assim, uma das coisas que as pessoas estavam falando elogiosamente em relação a Alicia Vikander e essa nova versão, era de que o personagem era um pouquinho menos sexualizado, né? Só que Surprise Motherfucker não é, cara. Porque, assim, eles tiram a Angelina Jolie, tipo, tomando banho e sensualizando pra câmera, mordendo os lábios, e botam a Alicia Vikander, assim, trajes sumários. Ela não é tão corpulenta, obviamente, como a Angelina
Mas
Jolie. Ela...
sumários?
É, não, tipo, não tá cara...
uma regatinha aí de calça, pô. Tipo,
sim, toda suja o tempo todo gemendo.
Ah, bom, toda suja porque ela tá no meio do mato mesmo, né?
Pô, cara, sim, mas, pô, tem uns momentos lá que, cara, umas posições que são completamente fálicas. Ela... Sabe aquela parada que os moleque novo faziam de botar a Lara de 4 no Tomb Raider pra poder passar por debaixo e ficar vendo ela de 4, vendo a bunda dela? Pô, tem cena assim, cara, no filme. É bizarro. Ah, tá bom. E assim, aí. O que eu acho mais agressivo, além dessa parada que é meio babaca, é que o filme, ele, de vez, ele faz umas paradas meio for dummies. Ele tenta colocar aqueles puzzles, tá ligado? Que rolam nos jogos.
Uhum.
Só que ele faz de uma maneira muito idiota, cara. Tem uma hora lá que ela fala assim, ah, tem não sei quantas cores, peraí. Vermelho. Não, não é o vermelho. E ela quase caindo, sabe? O chão caindo assim, ela... Aí ela... amarelo com azul, da verde, a cor da vida, aí abre. Fico, meu Deus, cara, por que ela tá fazendo isso, sabe? E, cara, os atores, assim, a Alicia Vikander é maravilhosa, ela é muito boa atriz. Ela tá mal, o Walton Goggins tá mal, o outro rapaz lá que faz o pai dela, que agora me foge o nome, também tá mal, sabe? É tudo muito bizarro, cara.
Eu acho que ela devia ir no mesmo pai de santo que o Michael Fassbender também tá precisando ir, sabe?
Vixe, tá feia essa.
Porra, cara, o Credo dos Assassinos também foi fraco, né? O Tomb Raider, eu acho que ele não é tão ruim quanto é o Credo dos Assassinos, mas ele é fraquíssimo, velho. É tipo...
Cara, é uma prova lá do... Que dizem realmente de que transpor o game para o cinema não adianta de muita coisa, não. Porque esse filme, por tudo que eu já vi a respeito, trailer, comentários e tal, ele é basicamente a transposição desses dois jogos novos que fizeram aí, que são fantásticos.
É mais ou menos, Luke. Porque eu joguei o jogo também.
Ah, eu gosto, cara. Pelo menos o primeiro.
O Rise of the Tomb Raider e o anterior a ele, puta merda, cara.
Eu joguei o primeiro, achei
isso. Em termos de mecânica, mas aí é que tá. Ele brilha, cara, não é no texto. A trama desses filmes não é grande coisa, não. Desses jogos não é grande coisa, não.
Tanto que foi uma controvérsia gigantesca, cara. A parada do pai da Lara, esse retcon, que se não me engano foi até um pouquinho anterior, né? Não foi naqueles que eram prequels, depois da trilogia original, ainda, acho que no PlayStation 2?
A Lara já teve praticamente três versões de história, né? Teve primeira a trilogia original, que era uma personagem até meio escrota, tá ligado?
Ela tipo, tinha heroína, né?
Matava animais e tal.
Não, matar animais era uma né? Continua
quem
até
não mata animais, né, meu?
É, depois teve outra, vamos dizer ali, na sexta geração, uhum. Né? Com a Lara reconstruída e tudo mais. E teve essa nova de novo, que apareceu aí no final do PlayStation 3, do 360, depois ganhou uma versão também pro Play 4, Xbox One e o Rise of Tomb Raider. Eles acharam, assim, um formato de, tipo, trazer a Lara pra essa nova geração. É incrível que o Uncharted pegou coisas do Tomb Raider, mas eles pegaram muita coisa e aprenderam com o Uncharted também e trouxeram pra essa nova geração e fizeram um jogo que realmente a Lara ressurgiu. Só que, pelo que eu entendi, é a mesma coisa, cara. Visualmente, a personagem, o que pegaram da Alicia, da Vikander, também é a mesma coisa do outro. A trama é basicamente igual, tá ligado? Só que não funciona, cara.
Você tem várias paradas. Tem Deus Ex Machina. São coisas muito, muito bizarras, assim, muito... Eu não lembro qual dos jogos é. Começa o navio da Lara se fudendo e batendo nos recifes. É esse novo, né?
É, o remake novo,
E aí, tipo, o filme ele não começa exatamente daí, né? Na verdade, ela começa pobre, e depois você descobre que ela tem a fortuna dela, mas ela tá negando a fortuna dela em nome, enfim, de refazer essas coisas todas. Mas no final das contas, ela deve aluguel, ela não paga o cara da academia onde ela faz Muay Thai, sabe? E MMA. Cara, é bizarro. Tem vários conceitozinhos pequenos que você percebe que o filme tá tentando ser espertinho, mas não entrega, sabe? Você fica meio aéreo a essas coisas. E a entrega da Alicia Vikander também é bem curta, não vai muito pra frente. Então o filme tem muitos problemas. Essa cena mesmo que eu falei do navio, ela é toda escura, você não consegue entender direito o que tá acontecendo, sabe? E olha que a gente assistiu no IMAX, e no IMAX não ficou muito claro o que tava acontecendo. Eu intuí, né, obviamente. Tá rolando uma tempestade aí, o pessoal vai se fuder, vai todo mundo morrer. E não morre. Aí depois os personagens vão lá, salvam uns escravos, né? Quer dizer, salvam mais ou menos. Eles conhecem os escravos aí, tipo, os escravos, eles não precisam nem conversar com a Lara pra falar, nós estamos com você. Ela inspira uma confiança do nada, assim, que você não entende.
Não sabe de onde vem.
É, tipo, o filme, ele carece, não só carece de alma, como ele carece de identidade pro seu protagonista, sabe? E nesse ponto, por mais que você não goste da Tomb Raider, da Lara Croft, da Angelina Jolie, você vê uma personagem ali que ela é solidificada, ela é a super mulher, ela é a versão lá, o brucutu feminino, né? E essa daqui ela não sabe nem se ela é o brucutu feminino, nem se ela é a pessoa em ascensão, sabe? Heroína em construção. Complicado, cara. Muito complicado.
Mas tu gosta daqueles filmes lá?
Não, Felipe? Tá maluco, viu, cara?
Me
respeita, cara.
Meu Deus, né?
Porra, a gente te chama pra um podcast e você vai falar essa merda? Vai tomar no cu.
É isso?
É, tu não, tá ótimo.
Você tá bom, né? Mais. Então vamos lá. Próximo filme, Círculo de Fogo, A Revolta, Robôs Gigantes, meus amigos.
Ainda bem que o título do filme, o subtítulo é A Revolta mesmo, cara.
Dirigido pelo Steven S. DeKnight, que...
DeKnight.
É um cara novato aí, eu vi que ele tem uma carreira prolífica aí, dirigindo episódios e séries como Angel, Smallville e Demolidor.
Cara, ele é o criador de Spartacus.
Ó,
ele é o showrunner
mesmo. Ele é o criador de Spartacus, da série lá que o Sondheim produzia.
Bom, enfim, o filme se passa 10 anos depois do evento do primeiro filme.
Você viu?
Eu vi, cara. Eu vi. E assim, que triste, cara. Que triste, porque eu sou um daqueles caras que gostam do Rim do Pacífico.
Cara, vou te falar, o começo do filme quase me enganou, cara. Eu achei que o filme ia ser bom. A construção em volta do John Boyega, o personagem dele, é a melhor coisa,
é a melhor coisa do filme.
E assim, ele é melhor construído que qualquer personagem do primeiro.
Ah, sim, ele é realmente.
A motivação dele é boa, cara. Eu comecei a ver. Olha, aí sim fomos surpreendidos novamente.
Apesar de ser um clichê, né, cara?
É, tudo bem, mas eles abrem. Cara, mas perto do roteiro dos dois filmes, isso aí era sensacional.
Tá no lucro, né, cara?
Velho, ele abre mão disso com 15 minutos de filme.
É triste, cara. Pior que bem isso mesmo. E o roteiro é uma confusão, né, cara?
Ah, cara.
O roteiro é uma confusão louca, tem um monte de mini arco ali que ele abre e não desenvolve nada. Eu não tenho muito o que falar sobre esse filme, cara. Na real, eu acho que o que dá pra comentar é que o Boyega é um cara que...
Porra, nem do ponto de vista visual, assim, cara. Cara, ele é interessante. Pô, cara, esteticamente.
Não. Pior, não, eu acho assim. Não é,
o filme não é feio, mas...
Não é horroroso, porque eu acho que ele consegue fazer robôs gigantes lutarem e ser mais interessantes que um Transformer, velho.
Então, mas o charme, na verdade, dos filmes lá do Del Toro era aquela proporção da física, né? Assim, da gente sentir realmente que eram robôs gigantes mesmo ali pisando em cidades e destruindo tudo,
tá ligado? Você não sente o peso da destruição das coisas, né? O primeiro, isso pra mim era mais... assim,
até porque, tipo, as lutas com kaijus de fato acontecem só no final, porque a guerra foi ganha. Os Kaijus não atacam há 10 anos. E o John Boyega é o filho do Idris Elba.
Uhum.
Aparece uma porrada dos personagens antigos. Alguns bem justificados, outros completamente soltos, né?
O que aconteceu com o Charlie Hunnam, cara?
Charlie
não
Hunnam,
tem explicação,
né, velho?
Nenhuma,
não,
né?
Não, não tem nenhuma.
Mas ninguém gostou dele no
Eu
outro
gostei,
filme.
Cara. Você
tá maluco, cara? A única na coisa verdade, legal do filme.
Que isso?
Na verdade, pelo contrário. Na verdade, muitos analistas apontavam que o primeiro filme careceu de um ator mais forte, exatamente, pra ele conseguir obter uma maior bilheteria.
Não, isso talvez até faça algum sentido, mas ele só não tá aí porque ele tava filmando o remake do Papillon, e aí não rolou. Mas só por isso.
Remake do Papillon,
só por isso. Não rolou nenhuma treta, ele ficou fazendo propaganda do filme.
Pô, e o Charlie Hunnam fez o ano passado um filmaço,
Cidade Partida.
Você quiser falar do Rei Arthur,
Cidade
agora.
Perdida. Partida, enfim.
Não, Rei Arthur não, mano. Pelo amor de Deus.
Credo, né? Não vi ainda, inclusive.
Putz, velho. Ele é fantástico, mano. Fantástico. E ele tá muito bem. Muito bem.
Não, mas ele só não fez por isso. E falaram que... Eu não sei se vai rolar, porque o filme não tá dando dinheiro, né? O Círculo de Fogo 2 aí. Mas ele tinha um projeto de retornar aí, no terceiro filme.
Você comparou com o Transformers, mas, cara, eu vi, tem umas cenas que são muito Michael Bay. Não o Michael Bay do Transformers, mas tu lembra aquela cena que a garota, que é mecânica, a sidekick do John Boyega,
sim,
ela tá toda cheia de graxa e aí a câmera roda em volta dela, tá explodindo?
Uhum.
Cara, aquilo é muito Pearl Harbor.
É Michael Bay.
Aquilo dali foi, porra, o Steve Duke Knight, ele. O sonho dele não devia ser fazer o Círculo de Fogo 2, seria fazer o Transformers 6, tá ligado?
Que triste, né, cara?
Pior que o Transformers, se você reparar, ele perdeu força também, tá ligado? Assim, os dois últimos Transformers, principalmente o último.
Graças a Deus, né, viu? Porque Deus existe, né?
Amém, né, cara?
Pois é, né, mano? Pois
meu
é,
Deus
assim...
é pai, não é padrasto, pô. Tu tá reclamando disso, cara?
Não, eu tô evidenciando
você que
na verdade...
Você que financia isso, hein?
Você que financia essa merda, cara.
Parei de ver apenas no 2, só pra ter uma ideia, né? Alex, na verdade, a Alex é que financia, pô. Ele compra os Blu-rays ainda e tal.
Não, esse moleque aí, ele é muito mau caráter.
Cê
ele é maluco,
louco,
cara.
Você é louco.
Cara, tá maluco. Comprar Steelbook, cara. Vai tomar no cu.
Sério não, cara. Tudo tem um limite.
Vamos o foda é que esse filme, aquelas coisas que são legais no primeiro, ele não consegue fazer aqui, né? Que é o troço dos robôs gigantes ser maneiríssimos e tal, aqui eu não achei tão legal, apesar de...
Não, cara, o design deles são feios.
Não, e tem outra coisa pior, que é algo que eu odiei no primeiro filme, que era aqueles cientistas malucos lá. E daí eles não funcionam, né? Um timing cômico péssimo
Eu achava filme. O time do filme anterior também... Horrível. Os andamentos também meio caído.
Cara,
né,
eu adoro esqueci o nome do cara. O cara que faz
funciona, cara. É muito
o It's Always Sunny in Philadelphia. Não, cara, então, no primeiro filme, ele irritou um pouco. No segundo, quando botam... Não é nem plot twist, porque isso acontece com, sei lá, com 60% do filme, saca? Mas, cara, a história dele voltar pro lado negro da força, não sei, cara, que porra horrorosa.
E outra coisa, né, cara, parece que o diretor ele não tem muita noção geográfica das coisas, né? Sem as lutas. É, tipo, uma hora tá em Tóquio, daqui a pouco o cara tá no Monte Fuji, parece que é um do lado do outro.
Não, e assim...
Tem os puros narrativos, né? Ah, a gente precisa fazer um lançador. Ah, beleza. Aí fez um lançador de um dia pro outro, lá que joga os caras da China até o Japão. Né?
O boa, primeiro, cara, o primeiro, eles assim, também tinha luta no meio da cidade e obviamente que quebrava prédio, quebrava as coisas todas. Mas nesse daí, cara, tem uns momentos que você sente que o robô tá fazendo aquilo ali pra destruir mesmo. O cara tá andando, o Kaiju tá longe pra caralho. E aí ele vai me arranca a espada e quebra metade dos prédios. Eu falei, que isso, cara? Nem o Zack Snyder faz isso, cara.
E daí ele dá uma desculpa, né? É, a gente conseguiu evacuar Tóquio inteira. Então, tipo, relaxa. Destrói tudo que tá liberado.
É porque, obviamente, ninguém vai usar esses prédios depois. Exato. E também impossível ter alguém que fugiu do evacuamento que o nosso querido Capitão América fez.
Aí tem outra coisa, né, cara?
O quê?
Scott Eastwood.
Nossa, cara.
Que tá, assim...
Também precisa ir no...
Não, não tá precisando nada, porque ele nunca foi nada, né, cara?
Dá, mas, pô...
Carisma zero. É, de novo, o filho genérico do pai dele, né? Do Clint, né? Porque, meu Deus do céu, velho. Que bosta. Cara,
eu fico imaginando ele chorando, agarrado no travesseiro por ter desistido de fazer o par romântico da Mulher Maravilha pra fazer aquele papel horroroso no Esquadrão Suicida.
Ele é muito ruim, velho.
Eu não acho ele muito ruim. Acho ele gatinho.
Ele é um genérico, cara. Ele tá ali só porque...
O melhor papel dele foi no Gran Turismo, cara. Sendo humilhado pelo próprio Clint ali. Ali é que é fantástico. E aí, bro? Eu não sou teu bro, seu filho da mãe. É fantástico aquilo ali.
Tipo o Gilberto Gil fala preto da Bela Gil. Fala, não, acho que tem a Tomadeiras lá. Foda-se.
Tá, é muito ruim, cara.
Mas, cara, coitado dele, né?
Desiste, né? Sei lá, vai arrumar outra coisa pra fazer, cara.
Eu achei até que o
não
filme...
Não é pra você.
Achei que em roteiro ele supera um pouco o primeiro pelo fato dessa construção do John Boyega. Mas como ele abandona, cara, é tipo assim, é um pentelinho tão pequenininho que...
É, mas tem mais... Assim, eu entendo. Ele pode ser que seja menos... clichêzento, mas ele tem mais furo narrativo que o primeiro, cara.
É não, isso tem. Muito essa coisa mesmo do final, cara, eu fiquei com uma raiva.
Agora eu tenho que falar uma coisa.
Tá bem.
Eu assistiria o 3, assim, sem pestanejar, cara.
Caraca, sou um verme, né, cara?
Ai, cara, eu sou um verme, cara, eu não desisto, né?
Mas eu acho que não vai rolar não, viu, Flávio? Não. Agora que realmente não rola mesmo.
Tu reparou que tem um monte de chinês? Porque o filme foi bem
sempre
na Ásia.
Foi muito bem na China, né, cara?
Pois é. Não, e cara, é bizarro, porque tipo, até a gatinha chinesa lá que é projetora consegue entrar.
Projetista.
É, exatamente. Projetora é foda. Eles cagam pra caralho pra própria mitologia, né, cara?
Total, cara.
Tem uma hora que ele fala, não, caraca, você tem que ter uma conexão, não sei o quê, não é qualquer pessoa que consegue. Aí daqui a pouco chega lá, a menina do The Office chinês consegue fazer a parada, foda-se.
Mas, cara, tá no drone, né? E é engraçado que ele esboça fazer uma crítica ali aos drones. Eu falei, vamos dar uma passadinha pra questão dos drones ali, né? Sei lá, como a temática dentro do filme. Mas não, é legal. O drone é legal. No final das contas, ela acaba salvando o troço via drone. Enfim.
Drone é do bem, cara.
Drone é do bem. É isso, né? Círculo de Fogo aí, da revolta. Sorte de vocês que não viram no cinema e fizeram como eu, que assisti com legenda coreana.
Que horror.
É o que tinha pra hoje, né, cara?
Entendi.
Vamos lá. Próximo filme, A Melhor Escolha, dirigido pelo Richard Linklater, que é o cara da trilogia Antes do Amanhecer, né, do Pôr do Sol, Antes da Meia-Noite, Boyhood, por aí vai.
E é o Richard Linklater,
é o Richard,
né,
Linklater, né, mano? Não precisa ficar comentando aqui. É, o roteiro é baseado num livro aí, que eu não lembro o nome do autor, mas enfim, isso também não vem muito ao caso. Eu acho que também nem ganhou a tradução aqui. E ele conta a história de três ex-veteranos da Guerra do Vietnã que se reúnem depois de, sei lá, muitos anos, décadas, para enterrar o filho de um deles que acaba sendo morto em combate na Guerra do Iraque.
Esse filme, ele é uma continuação espiritual de um outro filme também baseado num livro desse autor, chamado The Last Detail, que é com o Jack Nicholson. Não lembro se são os mesmos personagens do primeiro livro e do segundo eles se reencontram, mas tem muito, muito desse clima, sabe? No filme, inclusive, tem estereótipos bem parecidos com os personagens do Steve Carell, Bryan Cranston e do Lawrence Fishburne, né, que são os três principais atores do filme. Eu achei estranho porque estavam falando que o cara lá do Química do Mal ia papar várias coisas aí, ia mandar muito bem em premiações, e foi tímido, né, cara?
Cara, eu achei que, assim, tanto o personagem lá do Bryan Cranston quanto o do Lawrence Fishburne, eles são meio fora de linha, assim, meio overrated, tá ligado?
Certo.
Acho que eles são muito além do filme. Eu acho que o filme, ele exigia a vibe que o Carell colocou. Ele traz um peso, assim, muito forte pra história, cara. Eu sei que ele tá vivendo a questão da perda do filho dele lá, mas o que esse filme quer dizer tá muito intrínseco ali no jeito que o personagem do Carell se comporta. E eu acho que quem, na verdade, deveria tá nesses prêmios aí era o Carell. Só que, pela questão do filme não trazer todo esse peso dramático que esse personagem do Carell acrescentou, né, dentro daquela trama lá, ele pareceu meio que isolado, assim, de tudo, sabe? Ele, o filme meio que tenta abordar um pouquinho comédia, ele tenta ser um pouquinho mais leve em alguns momentos, depois ele aborda vários temas, né, como a família de cada um deles, a situação, o que aconteceu com todos eles, né, os traumas que eles sofreram. É um filme muito sério, assim, em termos da história que ele conta, né, velho? Mas eu acho que ele devia seguir pelaquela linha ali do Carell. É um melodrama, confesso, e tinha que seguir desse jeito, velho, mais sério mesmo. Eu acho que ele só ficou de fora por conta disso, porque o filme não tem o mesmo peso que o personagem dele tem, tá ligado?
Uhum.
Eu achei mais ou menos
por aí. Eu acho um dos pontos fortes do filme é ter optado em por mais que esteja contando essa história difícil, ele passa longe de ser um dramalhão, né? Ele consegue tirar humor na tragédia. Eu acho que é um dos pontos fortes, não só da atuação, mas do próprio roteiro do filme.
Mas tu enxerga ele como dramédia esse filme ainda?
Não, eu acho que é um drama.
Não. É um drama com pequenas pitadas de humor, né, cara?
Sim, sim.
Pois é.
Sim, mas não, eu não chega a ser, não.
É, mas também não acho que seja um melodrama.
Eu gostei, gosto mais dele fazendo esses filmes mais sequinhos, sabe? Você vê que ele não tá viajando tanto pra poder fazer o filme. Ele é bem, bem conciso, sabe? Ele é dentro do seu mundinho e funciona. E essa coisa que tu falou, viu, que dele serem meio overrated, eu acho que pega muito pelo fato de, assim, são pessoas que são amigos de longa data e que perderam completamente o contato, então eles não se conhecem mais, e você vai percebendo que os dois personagens, eles vão se afeiçoando de novo pelo Doc, né, o personagem do Steve Carell, com o tempo. Então, essa coisa de overrated, que eu também achei bem agressiva no começo, ela vai diminuindo com o tempo.
A
ligação deles não é só, tipo assim, a gente é mais ou menos amigo, nós três, mas a gente não tem uma ligação como esses caras tiveram, que, porra, eles foram pro campo de batalha juntos, saca?
É. E tem um lance de um trauma envolvendo ali durante a guerra que os três passaram, né?
Sim.
Então, que tá no The Last Detail, tá ligado?
É, esse Last Detail aí é a última missão.
Isso.
De 73 do Hal Ashby.
Só pontuando novamente essa questão aí da atuação dele pra mim, no meu ponto de vista, meio que destoar assim da ideia, é o Bryan Cranston mesmo, sabe? Não é que ele tá ruim, ele tá, um ritmo diferente dos demais, assim, da história, aquele cara exagerado, tá ligado? Na igreja gritando, no bar, deitando em todo lugar. Tá ligado?
Eu acho que ele é o melhor personagem do filme, velho.
Não, Não, então, como personagem isolado é fantástico, né, velho? Tudo que a gente quer ver, né, e tal, com certeza.
Porra, mas eu acho que eles têm uma química, esses três personagens, que eles, ao mesmo tempo, eles são tão complexos, tão multidimensionais, cada um na sua medida. Sim, o Kar-El vivendo aquele luto, um personagem mais introspectivo. É o Fishburne, que era um cara provavelmente muito porra louca, como eles falam, mas que ele encontra uma redenção, vira um cara mais suave, mais...
É, virou reverendo, né, cara?
É, um cara religioso, mas...
Tanto é que o personagem do Christo não acredita, então, né?
E daí esse passado... isso é tão interessante que ele dá lampejos do que ele foi. Eu acho isso muito bacana. O personagem do Cranston, você vê que ele é um cara amargurado, completamente impulsivo. E acho que por conta disso ele potencializa todos os horrores que ele viveu na guerra até os dias de hoje, sabe? É uma forma de cada um encarar o que passou de uma forma diferente. E a dinâmica entre os três, eu acho que, porra, cara, funciona muito bem. O roteiro
funciona.
É muito afiado.
É um filme sério do caramba, velho. Eu só destaquei essa questão por conta que o Felipe apontou lá, a questão das premiações.
Foi por isso.
Talvez eu acho que se fosse naquela linha que o Oscar pede, tá ligado? Que
mais convencional.
Escutem muito,
né?
Essa vibe aí. Mas, por exemplo, exatamente. O Kar-El, por exemplo, pra mim, essa atuação dele me tocou muito mais do que o próprio ganhador do Oscar lá, ó. Tá ligado? Por exemplo, assim, é um filme que, do ponto de vista pessoal, social mesmo e tal. Muito
tem
mais
uma série
filme,
de
velho.
Críticas, né? A questão da religião, do próprio estado dentro do filme. E ele brinca novamente com esse lance das contradições, né? Ao mesmo tempo que eles estão criticando a forma como eles foram pra guerra, como eles levam os jovens hoje pra guerra, tem todo um lance daquele sentimento de companheirismo próprio do exército, da marinha, enfim, o que seja.
Gosto muito daquela cena, velho, que ele enfrenta o general, tá ligado? Que ele perguntou, você tava com ele quando ele levou esse tiro na cara aí.
É muito bom.
Tá ligado?
Mas o Linklater, ele é muito bom nisso, né, cara? Muita gente acaba dando as criticadas aí nele, mas ele sabe trabalhar com esse elemento humano, né? Essas reflexões que esses personagens fazem sobre a vida, os arrependimentos que eles carregam. Eu acho um traço muito característico do cinema do Linklater, mesmo em filmes mais, assim, despretensiosos dele.
Exatamente, são filmes muito pessoais, né? A maioria dos trabalhos dele são, às vezes, os diálogos, assim, são tão verossímeis que você fica, caramba, será que esse cara escreveu isso mesmo, velho? Não é possível, né? Terceiro lá, o Antes da Meia-Noite mesmo, sempre me lembro disso, que tanto diálogo ali, tanta coisa acontecendo que eu, puta merda, eu acho que ele...
É, e essa trilogia é tão foda, cara, que eu lembro quando eu assisti.
Não é foda? Aí, tipo, eu fui procurar, tá ligado, Flávio? A respeito do roteiro lá e tal. Cara, praticamente todo o roteiro, velho, dito no filme,
sério,
mano. Quase
cara?
Nada
Caraca.
Ali é improviso.
Eu achei que tinha muito improviso,
sério, mano,
naquilo.
É inacreditável,
e os três escrevendo,
véio,
né? Inacreditável. Hilton Rock, mas é foda, por exemplo, véio. Como ele consegue trazer o lance da geração. Porque o Antes do Amanhecer, há, sei lá, 10 anos atrás, quando eu vi, era o filme que eu mais me identificava. O diálogo era muito próprio do que eu era na época. Hoje em dia eu gosto muito mais do Antes do Pôr do Sol, porque eu tô meio que com a mesma idade daqueles personagens, sabe? Ele consegue falar mais pra mim hoje. O Antes da Meia-Noite eu acho fantástico, mas eu não me identifico tanto quanto o Antes do Pôr do Sol.
O Antes da Meia-Noite hoje eu acho que
não,
é o meu favorito.
Eu adoro os três, assim.
Sério, cara, porque é uma reflexão, assim, sobre a vida de uma maneira tão crua, mas ao mesmo tempo tão bonito e conformada, assim, conformista mesmo com a situação, porque é aquele lance, meu amor.
É, desencana.
Eu sou esse cara, eu tenho problemas, eu sou desse jeito, então você também é dessa maneira e tal. A vida é assim, a gente age dessa forma, e cara, é muito foda isso aí, como ele trata, né, toda a situação, depois de tanto tempo, dos filhos, colocar isso aí, os amigos, né, e tal também. É... Porra, muito foda. E outras coisas também, cara. Tem um filme que é pouco comentado, mas é sensacional. Se vocês não viram, vão atrás, é o Bernie.
Nossa, o Jack Black,
Jack Black.
É muito
esse
bom.
Filme é muito isso, subestimado, cara.
É porque eu acho que ele entrou numa vibe de da galera achar que era mais uma comédia idiota do Jack Black e não é, né, cara?
Pois é, mano. Pois é, é foda, velho. Gosto muito do Richard Linklater. Tem uma visão, assim, muito foda sobre o mundo.
O próprio Jovens Loucos e Rebeldes, que muita gente taxa ele só como aquele filme meio besterol e tal, e porra, passa longe disso. É uma puta comédia geracional, assim.
O é, novo também. O novo também, né, Flávio? Falando, né? Puta merda, velho. Muito foda, muito. Assim. A visão também é uma comédia, assim, sem ser babaca, é uma comédia meio de adulto, né, brother? Assim, uma visão, assim, meio de uma outra época, né, da situação, assim, atual, né, cara? Muita gente fala, ah, que filme sem graça. Não, pô, é um tipo de comédia diferente, né? Uma proposta diferente de humor, né?
Eu gosto bastante. Eu sou suspeito pra falar do Linklater. É um cara que eu gosto muito.
É, eu também, mano. O Clayton, eu também gosto muito da visão dele, assim, do mundo, né? Das pessoas, de como ele enxerga tudo assim. Eu gosto pra caramba.
Último filme aqui, é Jogador Número 1, Steven Spielberg. Segundo filme dele lançado esse ano, né? Alguns meses atrás, rolou The Post, com Tom Hanks e a Meryl Streep. E agora ele retorna com essa ficção científica que se passa em 2045. A maioria das pessoas passa a maior parte do tempo em uma realidade virtual, né? Tipo um videogame lá que chama Oasis. O criador acaba morrendo e deixa um recado, meio que falando que quem encontrar um easter egg dentro desse jogo vai
conseguir estabelecer a paz entre os irmãos Gallagher.
É quase tão difícil quanto isso. Não sei o que é mais difícil. Virar o proprietário desse jogo que vale trilhões, segundo o criador, ou estabelecer a paz entre os irmãos Gallagher. Enfim. É Spielberg que, porra, fazendo uma ode à cultura pop, a referência ao cinema 80, 90 e outras coisas mais, né? Todo mundo viu, né?
Uhum. Sim, pô, eu falei pra caramba sobre esse filme, eu gravei podcast lá no Cine Alerta, em outros lugares, tipo, é foda, cara. O que eu mais, assim, sempre falei em todos os podcasts que gravei, e repito aqui também, é como esse cara, como o Spielberg, consegue passar por tantas gerações e sem parecer o tiozão, tá ligado? De churrasco falando. Cara, parece que é um diretor, assim, atual que fez esse filme, brother. Verdade. É inacreditável, assim, o tato que ele tem pra os jovens, pra tendência. É claro que eu sei que ele contou com a ajuda de muita gente pra, principalmente ali pra falar de games, pra fazer aquele monte de referência, etc, etc. Só que eu tô falando de narrativa mesmo, de cinema, brother. Assim, a energia que ele tem nas cenas lá, de ação, aquelas cenas do carro. Puta merda,
é o Speed Racer, assim, que não aconteceu, né, cara? Aquelas cenas da corrida ali.
Pois é, mano.
Nossa, cara, quando ele chega com o DeLorean,
pois
véio,
é, mano, assim,
eu quase vibrei assim dentro do meu, cara. A quantidade de referências, a moto do Caneda. Nossa, é tanta coisa, cara.
E tu reparou que tem muita cena ali que ele reaproveitou, cara, do que ele tinha feito anteriormente no Tintin. Porque esse filme, apesar dele não ser completamente digital, vamos dizer que 70% dele é de animação, né? Então ele aproveitou muito daquilo ali pra mesclar essa questão do cinema, de ação e tal, com o que o cinema live action, na verdade, que ele tinha, né, a bagagem que ele tinha no live action, com o que as animações proporcionam pra ele fazer em termos de câmera, de ele colocar a câmera, sair pra um lugar, pro outro e tal. Então a gente vê ali uma corrida em que os carros voam e tudo mais, e ele coloca uma câmera assim, tipo num plano sequência que passa por dentro dos carros, entra no outro, entra pro outro. Cara, é um cara brincando ali, tá ligado, com a situação. Ao mesmo tempo que ele fez um filme sério pra caramba no ano passado, principalmente assim, do ponto de vista político, esse ano o cara faz um deleite desse, assim, sabe, cara, do blockbuster. É um mestre mesmo,
né?
É
muito legal, cara, essa câmera, como ele trabalha com esses enquadramentos, esses planos nessa realidade virtual, é porra, cara. É um troço muito inventivo, muito... Cara, é difícil explicar, assim. Mas é um deleite visual, cara, o filme.
Homenagem do caralho à música também. Sim,
a trilha do Alan Silvestre, cara. Putz, faz uma referência, não só de Volta para o Futuro, mas pô, toda uma geração, né, cara?
Eu acho que ele usa gadgets, vamos dizer assim, que ele coloca no filme, é maravilhoso. Tem um gadget ali do Robert Zemeckis, né, cara? Puta, velho. Ele é fantástico, porque o cara volta no tempo, né? Putz.
E esse mundo virtual, né, a própria arquitetura do mundo é muito interessante, né, cara?
Cara, a gente comparou lá no outro podcast, até o Felipe tava nele também, até citei aquele filme que o Luc Besson fez ano passado.
Valerian,
sim. O Valerian, ele tem essa proposta de, tipo, você entrar num mundo e ser transportado pra aquele mundo, né? Você adentrar naquele lugar e esquecer de tudo e querer viver aquilo ali direto e tal. Só que eu acho que o Luc Besson não conseguiu fazer nem terço do que o Spielberg fez dessa vez, cara.
Eu não sou um cara que odiou o Valerian, de achar seja um filme digno de nota, mas não achei o horror que a galera falou. Mas certamente, cara, olha que um dos pontos fortes do,
não, também não acho,
do Valerian era o lance da toda a arquitetura construída, né? Mas aqui e é muito foda, porque é tão desinteressante a vida real, né, cara, ali, que você sente isso no próprio lance, no modo de filmar. É, ao mesmo tempo que quando você tá no mundo virtual, aquelas cores vibrantes e tal, aí vai pro mundo real aquela coisa.
Isso é até um dos defeitos que apontaram no filme, pelo fato de não mostrar muito como acontece a realidade, porque ali parece ser meio uma coisa meio Mad Max.
Sim, meio merdão, né?
Sim.
Meio pós-apocalipse, né? Porque na real você só vê aquela favela onde o protagonista tá, né? Você não sabe como que é o mundo além disso e nem como chegou aquilo.
Mas ele dá um contexto social, né?
Muito.
Eu nem acho que é um problemão, porque o filme, ele trata de um jogo que, de certa forma, aliena as pessoas. Então, aquele final adocicadão que o cara, o garoto fica com a gatinha, conquista a gatinha na mesma hora, e aí ele estabelecer aqui 2 dias de folga pras pessoas curtirem o mundo real. Cara, vão curtir o quê, cara? Você tá...
Tudo fodido, né, cara?
Agora, o resto das pessoas estão, sei lá, comendo arroz integral, que é uma merda.
Faz sentido, cara.
Então, tipo...
Eu nem tinha pensado nisso. Curtir o quê, meu filho? Tá essa bosta desse mundo aqui, velho.
Pois, essa pasta de dente que eu sou obrigado a me alimentar. Mas assim, o Spielberg, de fato, ele é um cara muito estudioso, né? Ele não para no tempo mesmo, né? Isso é algo que é digno de nota. Eu acho que mais digno de nota ainda é o fato de o The Post e o jogador número 1 serem bons, né, cara? Porque quando eu vi The Post, eu falei, pô, é legal. Eu fiquei com muito medo do jogador número 1.
É sempre assim.
Mas, cara, ele é muito bom mesmo, de fato. Parece não envelhecer. Apesar de ter alguns filmes que eu acho que tropeçam muito, tipo o Lincoln, o Cavalo de Guerra, principalmente. Nossa, é terrível.
Não. O Lincoln tropeça, o Cavalo de Guerra. Nossa, ele cai e fica lá caído, né, cara? Não levanta.
E o grande Net Amigo, o que que ele faz?
Esse aí, eu acho que ele nem passa da largada ali. Ele
eu
fica
acho que o Cavalo de Guerra é tranquilão perto desse filme, sabe?
É verdade, verdade.
E é recente, as pessoas não exatamente, ó, sabe por quê? O aparelho psíquico recalca isso. Mas, cara, tipo, é bom que ele tenha tido humildade pra poder trabalhar com as pessoas e possivelmente delegar tarefas, sabe? De você vai pesquisar isso, você vai fazer aquilo. Porque funcionou. É um filme que tem muita referência. As referências, elas acrescentam os backgrounds do personagem, mas não é só fanservice. Tudo bem que, assim, na sessão que eu vi foi de imprensa. Pô, tinha um menino do meu lado que ele quase morreu quando apareceu a cena do Iluminado.
Ah, cara, mas essa cena é muito boa.
É muito boa, mas meu eu fiquei olhando e falei, caraca, esse cara deve ter visto do Kubrick só esse filme.
Talvez
cara,
não tenha sido esse menino, velho, porque eu fiquei muito empolgado quando chegou na cena do Iluminado.
Saiu, foi no banheiro, tava meio melado.
Caraca, velho.
Ai, meu Deus.
Caramba. Ouvi o Luke. Velho, é uma subversão de expectativa muito grande, velho. É muito boa essa cena.
Essa cena no livro era o Blade Runner, né?
Ah, é, eu não sei, cara. Aliás, deixa eu perguntar. O livro é do Ernest Cline e eu vi que tem um outro livro dele que é o Armada. É uma série isso ou não?
Não, acho que não é série, não. Acho que não é série, não.
Bom, menos mal.
Não, nada a ver, não. Assim, a Disney brecou a participação dos personagens de Star Wars, mas eles conseguiram driblar isso. Tipo, as referências que tem em Star Wars são bem curtas, né? Chamou outro de Padawan, não tem imagem. Ah, cara, é muito, muito bonito, né?
Ah, é muito legal, cara.
O Mecha Godzilla e o Gigante de Ferro, cara, aquilo é sensacional.
Não, e o Gundam, né, cara? Parecendo o Gundam ali no final. Ah, cara, é tanta coisa no filme.
Era pra ser Ultraman, né, brother?
TBS não liberou.
Porra, cara, muito espírito.
É porque o TBS, essa porra do Ultraman é TBS, não, né? Deve ser TSB. TBS é muito divertido.
Sei lá.
Foda-se. Mas ela, cara, o Ultraman, depois eu fui ler, viu? Cara, tem problema de direito autoral pra caralho, né? Nem porque os caras não liberaram. Porque tem várias pessoas fazendo o seriado do Ultraman supostamente sem autorização, tá ligado? É uma loucura aí. Isso é, tipo, caralho, bizarro, mano. Cara. Bizarro. É, uma parada louca.
Cinema é isso, quadrinhos. Quer falar de algum quadrinho aí, Vilker?
Quadrinho? Tu tá falando um quadrinho atual, assim? O último que eu li foi a Memorável, né? Vamos dizer assim. O número 1000, né? Do Superman, né, brother?
E aí, você gostou, cara?
Caramba.
Action Comics.
Action Comics, é verdade. Homenagem, né, brother? Só tem uma história, assim, que caminha pra história, né?
Homenagem.
Então, Então, é verdade, cara. Assim, são diversos artistas reunidos, né? Escritores, tipo, a gente tem presenças ilustres aí, como Richard Donner, né, cara?
Escrevendo. Uma série de desenhistas
também, né? Como Indesejáveis, como Scott Snyder também.
Você não
ligado,
gosta do Scott Snyder?
Nossa, cara, vai tomar um cu, cara. Nem...
Mas ele tirou a cara do Coringa.
Nossa, gente... Enfim, só aí não tem o Morris, né, mano? Desculpa que deram, que o Morris tava ocupado, sendo outra coisa.
O Morris já fez a melhor história
participar, né,
do mano? Superman. O que que ele precisa voltar lá?
Pois é, mano. Eu acho que ele devia ter, sei lá. Mas assim, teve muita gente, pô. Zé Garcia Lopes. Todo mundo que passou, Mark Waid, a galera que passou pelo Superman, assim, se você pegar, tava
menos
tudo lá.
Menos o John Bryan.
John Bryan,
caguei também, né?
É, Bryan se fudeu.
John Reaça maluco também. Né?
Só tem uma história que encaminha, assim, que é pra gente levar como trama do personagem atual, que não é uma homenagem, que é justamente do Bendis, exatamente. Que ele até se arrisca, tá ligado, assim, a trazer, assim, uma reviravolta meio, sei lá, mudar alguma coisa de fato, né? Que ele traz um tipo, um inimigo que foi um dos responsáveis pela destruição lá do planeta de Krypton, né?
Uhum.
Tá ligado? Então, mas assim, mas é um vilãozão.
Eu vi umas imagens assim e falei, vixe.
Genericaço, é.
Vixe. Acho que a ida do Brian Michael Bendis pra DC ainda não fez ele voltar a escrever bem, né, cara?
Ah, porque o cara estreou. Se você escreveu 3 páginas, né? Pô, 3-4 páginas, não dá pra gente julgar ainda assim totalmente,
eu julgo,
né?
Eu julgo, tá?
Mas assim, é o que eu tava falando com um amigo meu até, cara, que a gente já percebeu que a gente vai ter nessa revista aí o Bendis dos Vingadores, que é o Bendis que faz aquele universo, assim, bem mais amplo. Eu acho que ele vai criar toda uma história ali por trás, que fazer todo o aparato lá, tá ligado? Pra chegar onde ele quer. Esse Bendis, assim, mais megalomaníaco, tá ligado? E, pô, até Alex citou isso, cara, lá no grupo também tem toda a razão. Caramba, que equipe, né, a DC tá montando, né, brother? A gente viu a confirmação aí do Morrison, ele vai pegar o título do Lanterna Verde, vai escrever Lanterna Verde.
Coitado aí da Marvel, né, cara? Só tem o Jason Aaron lá.
A gente tem um dos melhores escritores atuais, que é o Tom King, cara, escrevendo Batman. Sou fã desse cara desde que ele fez aquele Grayson, que é dos 952 lá, mas é uma história, assim,
divertido
brilhante, tá
mesmo,
ligado?
Cara.
Quem não viu, vão atrás, assim, muito divertido e tal, de história de espionagem e tal. O Greg Hucka na Mulher Maravilha, com a brasileira aqui, uma mulher sensacional, ela desenhando o Ivan Reis com de boca aberta, com o traço dela e tal. Muito rápido de crescer em ascensão, tá ligado? Pô, é o Geoff Jones lá na Liga da Justiça. Cara, eles estão montando um time, assim, caralho, tá ligado? Assim, a DC tá na linha de quadrinhos, tá incrível. É, eles divulgaram até essa semana que o Azarello vai tá, não leio, né, mas ele vai estar também no Esquadrão Suicida, né, na revista nova do Esquadrão Suicida.
Pode ser que funcione. Azarello, acho que...
Mas eu acho que vale ter, viu, Flá? Assim, Action Comics 1000 é, né, uma história que quando chegar aqui vale ter muito, velho. Histórica muito, assim, por conta da galera que passou por lá, né, brother?
Vocês também vão fazer que nem o Change, comprar duas pra... Uma pra ler e outra pra... Igual essa aposentadoria.
Igual com a morte do Superman, né?
Poxa, com certeza, cara. Eu até postei isso aí. Caramba, daqui a 50 anos, imagina quanto é que vai ter valendo essa porra.
Não, a americana é beleza, né, viu, cara? Brasileira, foda-se,
brasileiro,
né?
Sim, americana. Isso aí.
Mas no Mercenários Livres dá pra você vender por 300 reais daqui a 5 anos.
Cara, isso é bizarro, velho.
Cara, a número 1 do Homem-Aranha da Abril, número 1, porra, deve ser do caramba. Então o cara vai ver no Mercado Livre R$10, cara. A número 1 do Homem-Aranha da Abril.
Pois é.
Vale nada.
Mas se tivesse capa dura,
valeria. Aí, tipo, era aquela revista do Superman que demorou pra caramba pra sair aqui, velho.
Sobre o Superman comunista lá.
Acho que o cara tava vendendo aquela revista que era 20 conto, 30 conto por R$500, tá ligado? R$400.
Então tem gente vendendo capa dura dos 952 por 150, velho. Absurdo.
Sim, só situando aqui novamente a galera que participou. Tem aí, ó, o Bendis, que eu já falei, né? Tem o John Cassidy, que é um desenhista fantástico. Harry, né? Ele fez aquela revista
homem do Planetário, tá ligado? Cara, eu amo o homem, cara. O John Cassidy é foda.
Ele é foda mesmo.
Paul Dini, né, que
animado,
criou,
né,
a série lá do Batman, né, cara? Pois é, e fez uma história fantástica do Superman também, que é a Página Terra, tá ligado?
Sensacional.
Não foi o Paul Dini que escreveu o Superman 4 Estações no lugar do...
Não,
é o Lobby.
4 Estações que escreveu foi o
Lobby. Ah, não, o Sayle, falava, né, que o Tim Sayle é que tinha escrito.
Ah, não sei se... Coitado do Jeff Lobby, cara.
É, porra, porque o Tim Sayle e o Lobby tem parcerias aí do caralho, né? Por outras coisas, como o próprio Batman mesmo, é Vitória e Sombria.
O anterior,
e,
né?
E o Longo Dia das Bruxas. É só uma história do caramba, né, pô? Eu não li ainda esse Capitão América branco aí que fizeram, mas pronto, o Demolidor Amarelo. Sim,
então, todos caralho, os, né? As cores lá da Marvel.
Azul.
Não, mas a zoação é justamente essa, porque como ele tá mal pra
sempre
caralho,
junto, eles...
Aí, tipo, as coisas boas dele estão no passado.
É, porque o Loeb, recentemente não, nos últimos, sei lá, quase 20 anos, faz merda mesmo, né? Mas já fez grandes coisas.
Mas a história é boa do Action Comics, meu?
Então, cada artista desse, Dan Jurgens também, Jim Lee, o Meltzer, Tinsale, o próprio Tinsale tá lá, o Peter Tomasi, que fez muita coisa, o Mark Wolfman, todos eles, assim, eles fazem 3-4 páginas, assim, com histórias particulares de cada um, momentos especiais, assim, traços diferentes, tá ligado? Então, é uma homenagem mesmo, que só tem trama mesmo na história lá, pra valer mesmo, assim, dentro da cronologia original com o Bendis, né?
É, tipo, aquelas as primeiras gráficas da MSP, da MSP mais 50, tá ligado?
O que que tem? Ah, tá, aqui tem vários autores escrevendo, verdade.
É. Sim, sim, é verdade. Boa lembrança, boa.
Cada um da sua visão pro personagem, né?
Eu queria que fosse boa.
É, enfim, quando sair aí, quem sabe eu acabo comprando, porque eu sou um verme, né? Mas eu queria comentar rapidinho. Olha aí, ó, pro Aoshi que fica reclamando que a gente só fala de quadrinho europeu. Falamos do Superman agora eu vou falar de um quadrinho da Marvel, que é o encadernado Visão Pouco Pior Que Um Homem, escrito pelo Tom King, desenhado pelo Gabriel Hernandes Walita, colorizado pela Jordi Belair. Não sei como que fala isso. Deve ser assim, né, cara? Acertei? Ó, às vezes eu acerto, né, cara?
Sim, genial, gente,
Belair.
É genial, essa mulher é genial, cara. É o
melhor colorista de todos os tempos, né?
É, assim, colorista da atual, assim, do mercado, tá ligado?
A sinopse é o Visão, né? Pra quem não conhece. Não, a galera conhece. Hoje em dia tem até filme com Visão, né? O personagem dos Vingadores, nessa história, tá numa vibe de tentar se tornar um... Ele é um sintozoide, não dá pra chamar de robô, mas se tornar mais humano. E daí ele vai pro laboratório onde o Ultron criou ele, constrói uma esposa e depois constrói dois gêmeos adolescentes que são seus filhos. E vai para uma casa no subúrbio dos Estados Unidos conviver com a vizinhança. O Tom King, pra quem não conhece, que também é pouco provável que não conheça, porque o cara tá super em alta agora, mas ele era um ex-agente da CIA, né, cara? Isso é muito bizarro. Ele escreveu o Xerife da Babilônia, que eu acho que é.
O Twitter dele é um barato, cara. Ele parece tipo um agente, tá ligado? Empolgado com as coisas, assim.
O Xerife da Babilônia, que eu acho que certamente deve ser uma das melhores coisas publicadas pela Vertigo aí nos últimos tempos, que tá numa onda de muita coisa merda, né? E o Xerife da Babilônia.
É. A Vertigo agora já era, cara. É. O lance agora
tá
é
Image. Por aí mesmo.
Foco na Image.
Mas o Xerife da Babilônia é um ponto fora da curva. Em 2015 ele escreveu essa história do Visão, que são dois números. Hoje ele tem escrito o Batman, né? No Renascimento, que tá sendo muito elogiado. Eu não tô acompanhando. E o Senhor Milagre. Mas enfim, no Visão, qual é que é a vibe, né? Essa história já tem um lance... O próprio título, né, remete a umas coisas de tragédias shakespearianas, que o título é um trecho de uma frase que tem no Mercador de Veneza. E acaba falando muito sobre o que é esse quadrinho também. Porque o Visão, ele cria essa família, vai viver num subúrbio dos Estados Unidos, e a história acaba girando muito em torno dessas críticas a esse modelo de família e esse American Way of Life dos Estados Unidos, saca? Então ele acaba criando essa esposa, a imagem e semelhança dele, mas com alguns padrões mentais de uma outra mulher, que aí lendo você vai sacar qual é que é. Os filhos ele cria com os padrões dele e da mulher, mas ele deixa eles incompletos, né? Até porque ele acredita que gerando esse lance de incompletude, eles vão gerar uma individualidade que acaba sendo adquirida pelo convívio social dentro da escola, que eles colocam o moleque pra frequentar high school,
o relacionamento com outros humanos. E aí a coisa começa a degringolar, cara, num nível que, assim, é digno da tragédia shakespeariana mesmo. Porque a casa dele é cheia de peculiaridades, né? Porque o Visão, ele não come, ele não dorme, eles ficam fingindo ali que levam uma vida normal. Tem um lance muito legal como esses personagens são encarados frente à sociedade, seja pelos vizinhos ou os filhos dentro da escola, né? Tem muita questão do preconceito, do bullying dentro da escola, mas tem um acontecimento nesse primeiro volume do quadrinho, né? A Panini publicou, vão ser dois quadrinhos, dois encadernados de capa dura, cada um com 6 edições e fecha a história, envolvendo a família do Visão, que, cara, começa a tirar completamente o controle da família e vai numa derrocada, assim, com freio de mão solto, cara, numa ladeira. Que são situações uma mais bizarra que a outra. E eu acho que é muito interessante como ele desenvolve essas questões humanas, cara.
Dizem que é meio
thriller, né? Muito assim, pra também, isso, cara. Eu gosto muito do traço do desenhista. E as cores, ela começa muito com cores vivas, assim. Mas a história vai ficando mais pesada ao longo do desenvolvimento. E mesmo com essas cores vivas, ela vai dando um clima de thriller violento. Ela fica com uma narração em off, né? O Visão, ele já nas primeiras páginas, ele já fala que o vizinho X vai ser morto por alguém aqui da minha família, e isso vai acontecer de um jeito que vai ferrar com tudo. Então ele vai narrando o que vai acontecendo já antes de acontecer, e é muito legal como ele vai fazendo esse processo. E eu tinha lido Xerife da Babilônia.
Pô, não li, cara.
Xerife da Babilônia é muito bom, velho, é muito bom. E quando eu li, eu fiquei meio pensando, cara, Tom King realmente muito foda, mas eu não imagino esse cara escrevendo super-heróis. E daí...
Mas tu chegou a ler o Grayson, né, também,
li,
né?
Li, assim, pouco,
né?
Mas li.
É uma história muito
séria, assim, mas, então, mas é muito diferente, né, do lance do super-herói, né? Diferente do que ele faz com Visão. Ah. Visão é um agente. Além dele ser dos Vingadores, ele tá trabalhando na Casa Branca e tal.
Sim. Todos eles são histórias, assim, bem mais próximas da gente, né? Nenhum deles são viajadões, assim, não, né? O Batman eu li, cara. Os três primeiros arcos do Batman dele eu li. São histórias bem mais simples, assim, se a gente for comparar com as coisas que o Morrison e o Snyder vinham fazendo, tá ligado? São histórias mais, vamos dizer, suburbanas mesmo, assim, da cidade, tá ligado? Deles, por exemplo, a primeira trama é, tipo, quando uma família resolve ajudar o Batman a se transformar em super-herói também, tá ligado? E o Batman lidando com essa situação e do que tá passando ali a cidade. Depois tem um lance aí com o Bane, tá ligado? Voltando. Então são personagens, assim, histórias mais concisas ali. São histórias interessantes, cara. São histórias que mostram muito da essência do próprio Batman, sem precisar de todo aquele exagero que o Snyder fez, só que de um jeito ainda mais elegante, mais o jeitão mesmo do Batman.
Eu tô muito curioso pra ver
o... É bom como ele aborda a pessoa
dele, né? Que estão falando muito bem também. Parece que é uma vibe já bem diferente. É um cara que meio que virou um achado,
tá,
né,
vendo, cara? Aqui, pô, com Visão, o cara ganhou
o Eyes, né?
O cara ganhou o Eyes, né, mano? Com Visão aí.
E, porra, é muito legal, cara. É muito legal. É uma história, assim, bastante surpreendente. O que ele faz com esses personagens, como ele desenvolve questões do que é humano, do que não é. Pra quem curte sci-fi, vai que vai gostar muito, cara. Eu acho que é algo bastante diferencial aí no que tem de quadrinho de super-heróis saindo hoje. Vale muito a pena. Então fica a dica aí, Visão, um pouco pior que um homem. E só, né? Vilker. Se quiser aproveitar e fazer jabá, é a deixa, cara.
Pronto, eu indico que vocês deem uma passadinha lá no canal Imersão Cultural, acho que o link vai estar aí na descrição. Mas é um canal que, assim, tô finalmente podendo falar de coisas bem variadas que eu gosto, sabe? Aquela coisa que me vem na cabeça, meu irmão, quero falar sobre isso. Deixa eu comentar sobre essa coisa aqui, tipo, do nada, tá ligado? Tipo, videogame, anime, desenho, filme. Que me vem na cabeça, assim, um tema, tá ligado? Eu vou e faço lá. Vamos dizer assim... sempre gravei mais podcast, né? Então vamos dizer que é um podcast animado. Que não apareço falando lá, tipo, a minha cara não aparece, né? E tal. Então é sempre uma edição, assim, pra gente tentar remodelar e tal, e contar meio que uma historinha, né? E tal, assim, discutir isso aí. Então, acho que vocês vão gostar, assim. Pessoal, quem tá vendo, né? Que são poucos ainda, mas quem tá vendo, algumas pessoas gostaram,
né? Do trampo lá. Vai estar linkado aí pra quem quiser conhecer. Felipe, algo além?
Não, só se inscrevam lá no Brisa de Cultura. No meu canal, a gente fala sobre cinema.
cinema, fala sobre rap, muitas coisas aí. Vamos fazer umas paradas aí na Copa do Mundo, falar de futebol também.
Olha aí, rapaz.
É isso aí. É isso aí. Evitem glúten. Acho que é isso, né?
É isso, né? Então, valeu, galera. Queria agradecer aqui a presença do Wilker. Felipe.
Obrigado.
Sempre bem-vindo aqui, viu? Que quando quiser retornar, estamos aí.
Claro.
Mandar um beijo pro Aoshi também, né?
Um beijo pro Aoshi. Falamos de quadrinho de super-heróis pra ele ficar feliz.
Exatamente.
De alguns blockbusters, né?
E é isso, gente.
Um abraço e até a próxima.
Beijo no coração.
Falou.
Eu conheço cada palmo desse chão. É só me mostrar qual é a direção. Quantas idas e vindas, meu Deus, quantas voltas. Viajar é preciso com a carroceria sobre as costas. Vou fazendo frete, cortando estradão. Eu conheço todos os sotaques desse povo, todas as paisagens dessa terra, todas as cidades, das mulheres todas as vontades. Eu conheço as minhas liberdades, pois a vida não me cobra o frete. Por onde eu passei, deixei saudade. A poeira é minha vitamina. Nunca misturei mulher com parafuso, mas não nego a elas meus apertos, coisas do destino e do meu jeito. Sou irmão de estrada e acho muito bom. Eu conheço sotaques, esse povo, todas as paisagens dessa terra, todas as cidades, das mulheres, todas as vontades. Eu conheço as minhas liberdades, pois a vida não me cobra o frete. Mas quando eu me lembro lá de casa, a mulher e os filhos esperando, sinto que me morde a boca da saudade, e a lembrança me agarra e profana o meu tino forte de homem. E é quando a estrada me acode. Eu conheço todos os sotaques desse povo, todas as paisagens dessa terra, todas as cidades, das mulheres, todas as vontades. Eu conheço as minhas liberdades, pois a vida não me cobra o frete. Eu conheço todos os sotaques desse povo, todas as paisagens dessa terra, todas as cidades.